Fala, galera do Sacarolhas. Bem-vindos à mesa da Confra do Filhos. Hoje, um começo muito triste para celebrar ou nos despedir da nossa conta do Instagram, que foi bloqueada pela querida empresa Facebook. Então, estou muito triste hoje, filhos. Boa noite.
Boa noite, filho. Eu achei que era o frio isso aí, cara. Tava achando estranho. Mas, infelizmente...
Quem fez merda mesmo não quer assumir.
É, isso é verdade.
Ah, não, assim, vamos falar a verdade, vai. Você seguiu a dica de alguém de abrir um Facebook, né?
Pois é. Não vou entrar nos detalhes, mas... Pessoas, seguidores queridos, peço a todos que sigam o nosso novo Instagram, @confradofilhosoficial.
Oficial agora um vai, né?
Dá um tom mais chique, né? Parece coisa de artista da Globo, né?
É, o nome já é tão pequeno, né? Bom, bota mais uma palavrinha também que fica mais fácil.
É pra contrastar com você, meu amigo.
O Bob.
Filhos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa mesa. Deixa eu me animar, que eu tô muito deprimido com essa perda. Quem quiser saber o que aconteceu, entra lá no Instagram, @confradofilhosoficial, e sigam, por favor, novamente. Vamos recuperar nossos seguidores. Nossa fama, nosso prestígio, mas a nossa história foi apagada. Isso não vai ficar barato, certo? Boa noite, Roberto Souza Leão, Nilton Borbola, Pedro Fadanelli. Hoje não estamos com o nosso querido Gastão, que ele está lá. Está fazendo test drive de automóvel, não pôde participar, certo? E temos convidados especiais aqui, certo, filhos?
Certo. Opa! Temos um conhecido e uma figurinha nova aqui, né?
Ele tá com o microfone fechado aqui, vou pedir para ele abrir. Boa noite, convidado especial número 1, você que já foi episódio da Confra do Filhos.
Boa noite, rapaziada, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez aí, tamo junto. Vamos retomar esse Instagram rápido aí, vamos crescer novamente o público da Confra aí.
É isso aí, quem não reconheceu a voz, Júnior Medeiros, é o dono da ABS.
Coitado, né? De mim.
Tá mandando e desmandando lá, é o Dom Corleone da ABS.
Queridinho, certo? Do Dr. Arthur.
Aí pode ser, agora mandando na ABS, não fala isso não, senão você acaba comigo.
É o convidado especial para o nosso tema de hoje, que vai ser do Chile. Nós vamos aproveitar essa nossa vibe de falar de algumas regiões vinícolas que a gente ainda não teve oportunidade de abordar. E trouxemos mais um especialista em vinhos para falar um pouco dos vinhos chilenos, né? Que é talvez uma das regiões que a gente tem mais coisa para falar. E temos aqui ele. Quem é ele?
Nilton
Borbola. Não, quem vai apresentar ele é o Nilton, que é o filho dele, esse aí.
Não, eu não tenho filho tão grande assim, barbado, desse jeito, ó. Os filhos são pequenos, né, cara? Aqui é o nosso fã número 1, né? Eu acho que foi um cara que começou ali tímido, mandando mensagem. Quando foi ver, o cara virou amigo, né? Então, Marcel Lopes, nosso fã número 1 e amigo de todos nós aqui da Confra. Já tivemos o privilégio aí de conhecê-lo pessoalmente. Tive chance de beber grandes vinhos com ele. Fomos no evento da revista Adega também, em conjunto, e espero que você esteja contente aí de estar com a gente aqui, Marcel, bem-vindo.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Um pouquinho nervoso, né? Acho que é o primeiro podcast que eu participo. Agradeço bastante aí o convite de vocês. Acho que a vida, ela traz algumas coincidências, né? Então, acho que uma vez ouvindo podcasts de vinho, que eu sempre gostei de ouvir, e para aprender um pouco mais, né? Digamos, eu estudo bastante, eu gosto. E pesquisando algumas coisas, acabei encontrando o Nilton no LX, por incrível que pareça, vendendo a adega dele. E aí a gente acabou, sendo uma baita coincidência, a gente acabou ficando bastante amigo. Inclusive, o primeiro vinho que a gente dividiu foi um baita chileno, né? Que foi o Close Apalto 2005.
Vinhaço.
Né? Que foi o ganhador lá do Wine Spectator 2008.
Não, Volkswagen, então, cara, tá com o Gastão.
Então vamos lá, obrigado aí pelo convite, pessoal.
Isso aí, Marcel, bem-vindo. E você que é ouvinte da Confra do Filhos, se você quer participar aqui com a gente, encha bastante o nosso saco, mande mensagens no Instagram, convide a gente para beber, que nem o Marcel, pague vinhos para nós, quem sabe você cativa sua vaguinha aqui em um episódio. E seja bem-vindo, Marcel. Marcel é gente boa, cara, eu gosto bastante. nada mais justo do que honrar um cara que é tão assíduo e fala tão bem da gente, certo?
E veio no Filhos. Dia da Carmenera, hein? Que maravilha.
É, exato, né? Hoje, Pedrinho, hoje é seu dia, né, cara? Hoje, aliás, você vem brilhando ultimamente, né? Falamos de Toscana, de Borgonha. E hoje é o seu tema favorito aqui, que é o Chile, né, Pedrinho?
Não vou mentir, não. É um tema que a gente acaba estudando bastante, tendo bastante contato, principalmente por ter muito vinho no mercado brasileiro, mas não é dos vinhos que eu mais tomo, não. Não vou mentir para você, ouvinte.
Tá certo, honesto. Fala, Bob.
Só um comentáriozinho antes da gente começar a entrar no assunto do vinho do Chile. É que como a gente fala muito de Chile versus Argentina, né? Porra, eu fiquei surpreso, Pedrinho, não sei se isso é verdade, que 39% dos vinhos importados no Brasil são chilenos e só 15% são argentinos. Tem essa diferença toda mesmo?
É verdade, mas eu ainda vou falar que quem... Até uma curiosidade aqui quando eu fui pesquisar. Quem que é o maior consumidor de vinho chileno do mundo?
É Pedro Fadanelli.
A China.
China?
China. O mercado... O mercado da China tem... O Chile... Deixa eu fazer meu momento no chat, você tá cortando aqui, Bob.
Exato. Vamos na sequência aqui. Pedrinho, vamos começar hoje com o momento no chat ou não? Vai falar do que você vai falar hoje?
Vou falar um pouco do Chile no geral, depois contar um pouquinho da história da filoxera e um dos motivos, né, porque o Chile não foi afetado. Então é uma coisa engraçada aí. Então vamos situar primeiro o Chile, né, geograficamente. Ele é quase como uma ilha, né? Ele é contado como uma ilha, porque ele é a Cordilheira dos Andes de um lado, o Oceano Pacífico. Ele é o país mais ao sul do mundo, mais perto da Antártida, então ele está bem lá embaixo. O primeiro cultivo de vitis vinífera no Chile começou em Limare, em 1551. Então, é antigo, né? É uma colônia espanhola, né? As uvas da época eram o país... e a Muscat, e eram feitos de alto rendimento, baixa qualidade, principalmente para o exército espanhol. Aí, em 1850 a 1920, no século XIX, bem na época da filoxera, que a gente vai falar mais na frente, né? Os grandes vinhedos começaram a ser plantados por Maximiano Errázuriz, o Melcorda Contitoro, todos começaram nessa época. Aí, na metade do século XIX, a filoxera devastou praticamente metade... né, dos vinhedos no mundo inteiro. E o que é a filoxera? Né? Para você que não sabe, a filoxera é um pulgão, uma praga, né, que ela mata a videira. Ela não tem uma cura, até hoje não foi encontrada uma cura para a filoxera. Tem métodos de prevenção, algumas coisas que espantam, mas assim, é uma cura, ela não existe até hoje. Então o risco da filoxera existe até hoje. Tem alguns vinhedos chamados de pé francos, que seriam... quando você tem esse vinhedo antes da filoxera. E quando você vai visitar uma vinícola dessa, nossa, tem tudo um super cuidado, são esterilizadas as roupas, às vezes você coloca até umas roupinhas de astronauta para quando você vai nesses vinhedos, é bem controlado, porque se a filoxera chegar nesse lugar, devasta o vinhedo. Porque qual foi a cura para a filoxera? Que não existiu, né? Mas como que eles trataram esse problema? Eles inventaram o porta-enxerto. Então você coloca uma raiz da videira americana, que é o que eles desenvolveram na América do Sul aí, e com a vitis vinífera, que é a barreira da Europa, né? Então essa é um pouco da ideia. E por que o Chile não foi afetado? Tem dois fatores. Primeiro, que a gente comentou, que ele é praticamente uma ilha, ele é muito isolado do resto do mundo, e ele tem um solo arenoso, e esse solo arenoso, eles falam que a filoxera não ataca. Então, eles têm alguns riscos, mas já foi encontrado algumas filoxeras no Chile, mas ele não devastou todo o vinhedo. Foi bem controlado, assim. E aí, continuando, em 1879, mais no final do século, Alberto Valdivieso, também é um cara bem conhecido aí por vocês, ele começou uma produção de espumantes chamados Champagne Valdivieso. E depois, né, a Champagne teve que... existiu os royalties de champanhe, todos os outros espumantes fora da região tiveram que tirar o nome de champanhe, né? E depois várias figurinhas carimbadas aí do mundo, dos vinhedos, foram para o Chile. Hoje em dia tem parcerias de Miguel Torres, Chateau Lafite. Então o Chile é um grande produtor como a gente estava falando aqui, ele é o quarto maior exportador de vinhos do mundo, né? O primeiro consumidor é a China, depois Estados Unidos, depois Japão, em quarto lugar só o Brasil. Né? E hoje em dia, 75% desses vinhos exportados são de quatro produtores, que são os quatro gigantes do Chile, aí com certeza todo mundo já tomou, que é a Conti Toro, Santa Carolina, Santa Rita e São Pedro. Então esse foi o Momento No Chato.
Pedrinho.
Muito bom, Pedrinho Fadanelli. Fala então.
Ajuda com a estatística aí, pegando esses quatro grandes produtores aí que exportam pro Brasil. Quantas garrafas você tem na sua adega desses produtores?
Ah, acho que umas 12.
12? Ah, então tá bom.
Tá bom já.
Tá louco. Tá bom. Equivalente a 0,001%. Tá
bom. Menos. Menos.
Fala, Bob Nelson.
O Chile perdeu ano passado, né, um pouquinho das vendas dele para o Brasil, né? Inclusive, o pessoal explica que isso se deve aos portugueses que ganharam mais dos vinhos de entrada, que é aquilo que a gente já comentou no podcast aqui, que hoje era o melhor custo-benefício no Brasil, se lembra? Que eram os vinhos portugueses, acho que foi eu e o Nilton que a gente falou isso.
Foi, então, sim.
E que eles roubaram um pouco de espaço dos vinhos chilenos, dos vinhos de entrada. Então eles caíram 4,6% em volume e aumentaram quase 3% em valor. Quer dizer, que como aí é um fenômeno do mundo inteiro, né, com essa pandemia, que os vinhos de alta gama estão vendendo mais, né? Mas é interessante. E quem conhece o Chile sabe que ali é um bunker, né? Santiago mesmo é um bunker. Ele fica ali no meio, no vale, lá no fundo, aí tem a cordeira realmente do lado, o mar do outro, e dali nada sai. Se o maior medo ali de dar uma epidemia grave é porque a negada morre ali, para erradicar é muito mais difícil, porque não circula ar de fora, não tem troca de ar ali muito constante. A poluição é muito severa quando acontece. Né?
Fala, Marcel, quer falar?
Pedrinho, eu tinha lido num passado recente que o maior exportador para o Brasil era Tarapacá. Eles não estão nem entre os quatro mais, se comparado nos últimos anos?
Não, esse dado é o mercado mundial, o dado do mercado brasileiro eu não achei, mas provavelmente como o Brasil é só o quarto lugar, né, você vai pegar a China, Estados Unidos, deve exportar muito mais do que pro Brasil.
The healthiest food you can eat is the food you grow yourself. And on the Garden Basics with Farmer Fred podcast, we tell you how to grow that healthy food as well as beautiful flowers. Plus, we tell you the things the nurseries don't want you to know.
There are no scientifically based studies that show that kelp meal or seaweed have any desirable effects on plants.
And we answer your garden questions. Well, at least we try to.
I have some nandinas that spread. How can I kill them?
You can't. Just move. That's the only way.
It's the Garden Basics with Farmer Fred podcast. It's out every Tuesday and Friday. It's available wherever you get your podcasts. And thanks for listening.
Tá. Olha, de acordo com os restaurantes aqui da Moca, eu acho que o Marcel tem razão, viu? Porque todo lugar que eu vou aqui, o Tarapacá é o vinho mais conhecido aqui. Agora, só uma curiosidade aqui. Até se o Júnior quiser comentar também, Pedrinho, por que que o... Acho que é interessante abordar também, por que que o Brasil é um mercado tão grande para o Chile, fora a proximidade, etc? Por que que a gente gosta tanto de vinho chileno? Tem a ver com, talvez, o primeiro vinho de certa qualidade que veio para o nosso mercado, mais ou menos depois da década de 90, naquela importação, ou é outro motivo?
Fernando, eu acho que é o contrário, cara. É bem o contrário, o Brasil é um super consumidor de vinhos chilenos aí, e o que, infelizmente, há um tempo atrás, essa inundação das prateleiras brasileiras com os vinhos chilenos trouxe também muita coisa de qualidade duvidosa.
Reservado.
Mas era por causa do preço, Júnior?
Então, o Robertinho, infelizmente, essa qualidade duvidosa, a gente ficou assim anos, décadas, com esse monte de coisa qualidade duvidosa nas nossas prateleiras, fez até a gente criar um estigmazinho, um preconceito, dizendo assim, vinho chileno não é lá tão aquelas coisas. Exatamente o contrário do que o Fernando falou. O que mais o pessoal acessou no Brasil era esses vinhos de menor valor, realmente, e aí, consequentemente, a qualidade bem difícil, né? E aí, essa história de Portugal que vocês falaram, se a gente for olhar comparativamente falando de disponibilidade, o que tem disponível no Brasil, nas nossas prateleiras entre Chile e Portugal, se você for na mesma faixa de preço, é possível que você encontre muitos mais vinhos portugueses melhores do que... Perceba, né, que os mais vinhos mais baratos sejam melhores entre os portugueses do que os chilenos. Então, acho que essa, infelizmente, essa, esse monte de tempo que aconteceu, a gente ficou aí sendo inundado por esses vinhos de qualidade duvidosa, nos causou esse pequeno problema aí de prejulgamento, né, do vinho chileno.
Mas, boa, assim, o ticket médio é muito baixo no mundo inteiro dos vinhos, né? Se você pegar na Europa mesmo, a galera, o ticket médio é 3 euros a garrafa de vinho. A grande maioria da população que compra vinho é vinho barato. Mas aqui realmente chegava muito lixo, né? Mas eu acho que deu um salto de qualidade, cara. Assim, em termos de qualidade média, tem muita coisa nova. Acho que o Chile tem muito mais variedade do que a Argentina hoje. Tem muito mais projetos experimentais de regiões diferentes, com métodos diferentes do que na Argentina, eu acho, minha opinião, né? E pelo que eu li sobre isso já também em artigo. E, cara, eu acho que a qualidade média deu uma melhorada boa. Tem muita coisa chegando a preço mais acessível e vinhos legais, chileno.
Eu concordo totalmente, Roberto. A gente teve algumas demonstrações aqui de alguns eventos do próprio Wines of Chile e tal. Teve aquele Luxury Tastings, que aí, ok, são vinhos de alta gama, mas é impressionante, cara. Aqueles, você já pega um Sauvignon Blanc, por exemplo, que antigamente você sentia um suco de pimentão. Você pega uns vinhos blancos hoje, mais vinhos jovens, né, de vales frios, um ticket baixo, o vinho é muito agradável. Então eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa fase aí de inundada de vinhos estranhos aí, realmente tá acabando. E tenho percebido claramente que melhorou realmente a qualidade dos vinhos. Agora, alguém falou, argumentou, acho que foi o Pedrinho que falou do Chile e da Argentina. Entre Chile e Argentina tem uma grande diferença, né? A Argentina faz vinho para ser consumido, Chile faz vinho para ser vendido. Então o Chile é muito mais comercial do que a Argentina nesse sentido. Aí você incorre, não tem jeito, vai cair em algum momento, algum ponto vai ter uma quebrazinha daquela qualidade média, né?
Eu vi que o Newton balançou a cabeça aqui quando o Robertinho falou da qualidade melhor dos chilenos, porque acho que o Newton é que, como eu, ele acha também que talvez os argentinos, na média, hoje estão com mais qualidade. Mas eu acho que...
Variedade, então... não é qualidade. Qualidade é, não,
pode eu ser acho até qualidade mesmo. Acho que
variedade, o Chile está bem mais amplo hoje do que o
Argentina. Eu acho que talvez o Chile tenha ampliado a quantidade, a qualidade de alguns anos para cá. É que eu acho que se você pegar um preço médio, você encontra muito mais opções argentinas, que pelo menos que me agradam, do que chilenos. Eu acho que os chilenos têm... talvez mais vinhos de alta gama do que a Argentina, e muito vinho, muito bom, mas vinho caro. E a hora que você vai ali pro vinho médio, que é um vinho para consumo com mais frequência, cara, para mim a Argentina tá muito na frente do Chile.
Eu também acho. Manda, Júnior.
A Argentina, assim, basicamente você tem três oásis de estilo de vinho. Você tem o de altitude, Caxaqui, você tem na Salta, né, os famosos vinhos da Colomé, etc. Você tem um oásis daquele solo pobre, né, arenoso, aquela coisa toda, aí a altitude varia para a parte mais para nível do mar e mais para a cordilheira. Você tem um terceiro oásis, que é baixa altitude também, mas é baixa latitude, lá para a Patagônia. Então você tem basicamente esses três estilões de produção de vinho. Ok, respeitadas as devidas proporções, Mendoza, né, perdão, a parte central ali é muito maior, tem Cuyo mais abaixo, tem Uco, etc. Perdão, Uco mais abaixo, Cuyo, etc. Mas se você olhar para o Chile e comparar, a diversidade é muito maior. Primeiro que você tem Cordilheira da Costa, Central e Andes. Só que aí você vai desde a Patagônia até o deserto do Atacama. Você tem muito mais pequenos terroirs, pequenas regiões, você consegue produzir uma variedade infinitamente maior. Assim, eu acho que tem muitos vinhos legais no Chile, talvez pouco acessíveis, como o Newton falou, devido ao preço até algumas vezes proibitivo. Não dá para ficar pagando 5, 6 mil reais um vinho, né? Por mais maravilhoso que seja o vinho do Chadwick, por exemplo, o próprio Alma Viva aí na faixa de 2, 3 mil reais, enfim. Mas também tem coisa boa na Argentina.
Pois é. Mas os dois têm, né? Não tem jeito. Mas, sei lá, isso é uma opinião também. Acho que vai da experiência que cada um bebe. Eu concordo com o Newton. Talvez o Robertinho discorde, o Júnior também. O importante é que, assim, graças a Deus tem opções em todas as faixas aí. E a gente tá bem servido desses vinhos, né? Ô, filhos, e falando agora, né, tirando essa questão mercadológica do nosso gosto pessoal, acho que vale a pena trazer um pouquinho o que o Chile faz e aonde, quais são as regiões produtoras de vinho no Chile, né? Quem pode falar essa daí? Quem tá mais apto? Pedro ou Júnior ou alguém?
Eles que mandam aí, pô, vamos lá.
Vamos começar de cima para baixo ou de baixo para cima?
Pode ser, eu tô com a minha cola aqui, inclusive, viu? Você quer, acho que de cima para baixo é mais fácil. Da Atacama para cima, hein?
É, o Climari, vai lá. Da Atacama para cima fica difícil, hein?
Da Atacama para baixo.
Da cima. O Climari que é acima do Atacama.
Aí você já trocou de país já.
Colômbia? Sei lá para onde. Mas vamos lá, da Atacama para baixo. O que temos ali?
Então, acho que o mais ao norte aí que falava é o Limari lá, que a gente falou Limari, como que fala, Júnior?
É, eu sempre ouvi como Limari, mas não sei, Pedrão, deve ser, enfim.
Limari, meu espanhol tá ruim, Fernando, depois você ajuda nós.
depois eu te ensino, fica tranquilo.
Mas, deixa eu pegar minha cola aqui do Limari.
The Dysology Podcast is where I talk with tabletop gamers about the games they are playing and where in real life overlaps. Think StoryCorps, but for gamers, game designers, game facilitators, you get the idea. Dysology. Let's make this our regular thing.
Tem alguns vinhos, se eu não me engano, Sauvignon Blanc dessa região, muito bons, né?
Isso aí, tem. Tem o... se eu não me engano, acho que é o... Não é Sol del Sol,
Tem o Sol
del Sol. Sirá e Sauvignon Blanc nessa região.
É isso aí.
É, o Sauvignon Blanc ali é espetacular. Tem um outro também do...
Pinot.
É do Marcelo Papa, não, é do... Puxa vida, devia ter pesquisado antes.
Você tá falando do Montes Outer Limits ali?
Não é Outer Limits, é um outro nome, Marcelo. Outro
nome, deixa eu ver. Ah, é Aurélio Montes, confundi, desculpa.
É, tinha um vinho do Limari ali, que era da que a Wine trazia, que era legal, esqueci o nome, cara, do produtor também. Mas enfim, acho que essas regiões aí são como o Marcel falou, né, são regiões que são mais especializadas nos brancos e no Syrah, né. E a gente descendo, aí vem o Aconcágua, né? É o próximo, acho que, região importante, não é isso?
É isso aí.
Mas tem Coquimbo, mas... Tem o Elqui pra cima do Limari, né? Tem o Elqui ali pra cima. Depois você desce, descendo mais, aí sim, entra o Aconcágua ali. E aí no Aconcágua tem bastante coisa ali. Você tem... No Aconcágua você tem o Vale do Aconcágua, ele é interessante, que você tem o Vale do Aconcágua na Cordilheira da Costa, no Vale Central, quer dizer, mais para a costa, no Vale Central e nos Andes. Então, toda a extensão do Chile, do Pacífico até a base, até o Andes, ali você tem o Vale do Aconcágua. Tem.
Sim. Só o pessoal se localizar, aí nós já estamos falando de uma região bem próxima a Santiago e Valparaíso, não é isso?
É, se você descer mais para o Vale Casablanca, Santo Antônio, você vai em direção... Está ali, né? Na verdade, Casablanca é Valparaíso, exatamente.
É a região costeira, né? Do Pacífico, né?
Exatamente.
Ambas fazem parte da região de Aconcágua, né? Casablanca, Santo Antônio e Vale da Aconcágua.
Sim. Eu acho que talvez aí alguns dos principais produtores estão nessa faixa, sabe? Os vinhos mais conhecidos nossos aí, mas... Vinhos tintos, blends, né? Acho que dominam aí essa região.
É, e o Maipo ali é mais Cabernet Sauvignon, né, Peluto?
É o que é. Mas o Maipo é Vale Central.
Mais conhecido do Chile, né?
É, o Maipo já é conhecido
Vale
como...
Vale Central.
Exatamente.
Maipo é Vale Central.
Mas muito próximo ali. Se você olhar para o lado esquerdo da costa, você tem Casablanca e San Antonio, do lado já é Maipo. Só que Maipo é Central e Casablanca já é Aconcágua. Então é confuso mesmo.
Isso. Aí, bom, descendo temos aí o Maipo... Que tem o tal do Cachopau, né? Que também é bem famoso. É assim que fala, Marcelo? Cachopau. Cachapual.
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 Chacopau.
Chacopau, Chacopau, isso aí. Mais para baixo a gente tem da...
Não, mas só uma coisinha, um comentário dessa região, que eu visitei essa região foi a primeira região que eu visitei do Chile. E é fantástico para fazer enoturismo, cara. Porque esse é o vale chamado Vale do Rapel, na verdade, que é a macro-região. Aí ele tem duas sub-regiões, que é o Cachapoal e o Colchaga. Colchaga é onde estão as maiores vinícolas, assim, as mais conhecidas da região, né? Que você tem ali, ó. Só para vocês terem uma ideia da quantidade. Ó. Casa Lapostoli está ali, a Vinha Montes, a Vilmanê, uma chamada Lara Hartwing, que é uma vinícola boutique que é muito legal do Chile. Tem a Montgrás, a Coile, a Casa Silva, enfim. É uma região que tem uma estrutura turística muito legal, tem belos hotéis e a paisagem ali na beira da cordilheira é fantástico ali para visitar.
Sim, é legal mesmo. Tem o caminho que você faz ali quando você. Acho que a maioria das pessoas vai para Santiago e acaba dali.
Você pega um carro ali, é 3 horas de carro, entendeu? Para Colchaga, 3 horas e pouquinho.
Tem bastante coisa para fazer ali. Mais ao sul, o que temos aí, filhos? Temos o Curicó Valley.
Você foi no Vale do Curicó, Robertinho?
Não.
Não foi?
Não, não passei lá, não.
Se fosse Furico, ele teria ido.
Como é que é, Nilton? O que é?
Ele foi no Furico, no Curicó, não.
Nem no Curicó, nem no Fiofó.
Depois veio o Maule e o Taita, né? Itata.
Essa região de Itata tá fazendo projetos novos aí. Acho que o Júnior pode também falar mais disso. Tem projetos aí mais modernos e tal, de experimentações, que tem, já provei algumas coisas bem legais. Né, que tem esse Biobio, né, que parece a região ali.
Itata, Biobio e Marieco são uma regiãozinha, a região mais austral, né, como o Fernando já falou ali. Na verdade, tem um pouquinho mais para baixo, tem, acho que é Temuco, uma coisa assim, mais para baixo ainda, mas são regiões que estão despontando com muita coisa interessante, sabe, descoberta de novas uvas, tentando novos processos, né, pessoal tentando fazer coisa orgânica, tem biodinâmica.
Tem uns Riesling gostosos desse lugar aí que é.
Tem gente tentando fazer tempranilho, estão usando umas coisas. Acho muito legal essa descoberta. Pra gente, como consumidor, é só coisa nova pra gente provar, né?
Sim, é isso mesmo. Então, assim, praticamente acho que aí fecha assim, a principal região de produção de vinhos, né? Ainda tem mais alguma coisa ao sul aqui. Pela minha cola aqui, não sei se faz alguma coisa relevante aqui, Maleco Valley, Cautim Valley, Osorno, Itata, tem alguma coisa aí dessa parte ou não?
Você indo de norte para sul é Itata, Biobio e Maleco. Aí para baixo disso, você tem muito pouca coisa lá no Vale dos Homens, você tem Osório, Valdívia, mas aí é bem pouco expressivo.
Né? E muito frio. Começa a ficar muito, muito frio mais para baixo.
Pois é, né? Então, acho que o principal é essa região central aí, um pouco mais ao norte também, e que são os vinhos que vocês citaram, o Robertinho falou vários aí. Fala, Robertinho.
Uma pergunta aí para os especialistas, para o Pedrinho e para o Júnior. O fato do Chile ter essa diversidade toda, como o Júnior falou, né? Que você tem uma das maiores altitudes do mundo ali, que é os Andes. Você tem um mar extremamente gelado ali, que é aquela parte do Pacífico ali, é frio pra caramba. Né? E ao mesmo tempo você tem um dos maiores desertos do mundo, que é o Atacama. O que é que isso beneficia? Porque a Argentina não tem, como você falou, não consegue ter essa complexidade aí de terroirs, essa diversidade de terroirs. Quais são as diferenças, né, em cada uma dessas proximidades? Como é que são os vinhos que são feitos mais próximos das cordilheiras, o outro que é mais, obviamente, perto do mar, que é a influência oceânica, e o do deserto. Eu queria que você citasse alguns exemplos para as pessoas conhecerem aqui no Brasil, principalmente, né? Vinhos que chegam aqui, que são dessas regiões distintas.
É muito engraçado, porque assim, o Chile tem uma particularidade, que é a tal da Cordilheira da Costa, né? Só que essa Cordilheira da Costa, ela não segue por toda a extensão da costa do Chile. Tem uma parte que sim, uma parte que não. Uma parte que tem ela mais para cima, uma parte que tem ela mais para baixo, e no meio não tem essa Cordilheira da Costa. O local onde você não tem a Cordilheira da Costa, você tem uma influência violenta de um vento muito gelado que vem do Pacífico, que é resfriado pela corrente de Humboldt, que é uma corrente predominantemente fria. E isso daí, essa região, o vale Central, nesse pedacinho aí, ele recebe influência de ventos frios do Pacífico e dos Andes. Então é uma região que pode ter a insolação que você quiser, que ela de noite, assim, a amplitude térmica, né, dias quentes, noites frias, que é o que a gente gosta de ver, precisa ter, né, 15, 20 graus para ter uma boa amplitude térmica para produzir uma uva, uma sanidade bacana, bem legal. Essa região é perfeita para isso. Né? Nas regiões que você não tem o vento que vem do Pacífico, um pouco menos essa influência, porque desce só a questão dos Andes. Só que aí, o Chile é uma minhoquinha, né, de cima para baixo ali. Então, lá em cima você tem o deserto do Atacama, temperaturas absurdamente altas, e lá muito para baixo você tem a Patagônia, temperaturas absurdamente baixas. Temperatura muito alta, a videira tem até um mecanismo de autoproteção, que se a temperatura do ambiente está muito quente, ela até para de fazer a fotossíntese para se preservar. Não, o ciclo vegetativo até diminui a velocidade, ela dá uma segurada na produção para poder sobreviver. Se ela continuar muito naquela pegada ali do ciclo vegetativo muito vigoroso, ela vai explodir, vai morrer. E no frio também tem um perigo, que se por acaso estiver muito frio, se não tiver uma insolação suficiente durante o dia, um calor, né, alguma coisa que consiga manter a videira uma temperatura bacana, ela congela, a seiva congela dentro da videira, racha o caule, a base ali da videira, as raízes, enfim, trinca ela ali e ela morre, de qualquer
forma. Ela dorme igual no inverno, né? Ela para de funcionar, né?
Quando não morre, ela para. Se for muito frio, muito intenso, ela racha, né? E se tiver um frio que ela não consiga fazer, se o ciclo vegetativo não consiga trabalhar ali, não consiga produzir, pum, ela dorme, não produz nada também. Então, o Chile é muito grande, mas você percebe que uma pequena porção ao norte, uma pequena porção ao sul, você não tem realmente produção. Aí do centro para essas pontas, aí você consegue ter produções diferenciadas, respeitando, né, muito mais quente no norte, muito mais frio no sul. E aí lembrando que você tem em alguns lugares... você tem o vento que sopra do Pacífico e outros lugares que você não tem o vento. Cara, é muito... Aí, associado a isso, a geologia, o solo, a microbiologia do solo, putz, você tem uma quantidade de microterroás ali absurda. Isso que o pessoal fala, poxa, por que que pelmo é tão legal para Cabernet Sauvignon? Por que que, sei lá, a pauta foi tão legal para a Valdivieso fazer o Cabalo Louco com o Cabernet Sauvignon? É muito doido isso, né? E qual qual clone, qual DNA daquele Cabernet Sauvignon plantado em Apalta é o mesmo que plantado em Pelmo? Possivelmente não. São tantas variáveis, Robertinho.
E legal, só complementando também para o nosso ouvinte, a gente falou de outros países, mas o Chile, ele é predominantemente um país de fazer uvas tintas. Então, 75% dos vinhos produzidos no Chile são tintos. Então, ainda é muito mais um vinho tinto do que um branco, do que um espumante, do que um rosé. E, sendo isso, 33% disso é Cabernet Sauvignon. Então, o Cabernet Sauvignon é a maior, é a mais plantada, é a mais famosa. Ainda o Carmenère sendo a uva ícone e simbólica, na verdade, a Carmenère ela é a terceira colocada, quase empatada com a País, que agora é essa que está na moda, que é uma uva antiga que eles voltaram a fazer. Então, na frente do Carmenère ainda tem o Merlot. Então a gente ainda consegue perceber que o maior tipo dos vinhos aí ou é o Cabernet quase em pureza, ou é aquele blend Bordalês, Cabernet Merlot, que são praticamente os vinhos mais icônicos aí do Chile, né?
Só uma pergunta, o vinho branco, ele faz tão pouco assim que ele só produzem perto da região lá de Santo Antônio, de Casablanca, que é perto da costa ali, do mar? Por opção deles, teria como fazer vinho branco ali, por exemplo, em Colchaga? Com aquele tipo de solo, com clima,
coisa? Eu acho que teria como fazer, né? Mas eu acho que por mercado, por teste, por tudo, eles acabaram seguindo mais para os vinhos tintos, mesmo pelo consumo deles também, pela exportação. Mas teria como fazer branco também, assim, na região mais frias, com esse vento legal. Tem alguns solos mais calcários aí também, que mais eles são predominantemente tintos mesmo.
Não é que não dá para fazer, eu acho que dá sim, é que tem a maior produção realmente é nos vales mais frios, né, San Antonio, Casablanca, Lady, enfim, e aí, porque isso você, a uva branca ela precisa de um ciclo, né, da maturidade dela um pouco mais longo, e o frio ajuda isso, né, ajuda ela a manter esse ciclo mais longo.
Para conservar mais a acidez, né, Júnior? Que é o tipo do que precisa para a uva branca.
É o que a gente espera de um vinho branco, né? Aquela acidez refrescante. Se ela tiver um ciclo vegetativo muito vigoroso numa região muito quente, a maturidade sacárica vai explodir de tal forma que vai... É uma gangorrinha, né? quando você tem muitos ácidos antes da verrazão, antes do período do pintor, você tem muitos ácidos. E aí, se você, o açúcar, quando ela começa o período do pintor, o açúcar, a maturidade sacárica vai aumentando, o açúcar vai subindo, a acidez vai caindo. Se você não cuidar, tomar cuidado com essa balança, você vai ter um vinho um super alcoólico, depois, muito açúcar na uva vai se transformar em muito álcool. Um vinho super alcoólico, sem acidez, xoxo, estranho.
Né? Essas porcaria que aparece de vez em quando aí pra provar.
Tipo é isso.
Que finesse, hein, Pedrinho?
Desculpa.
Eu tentando ser educado aqui, tentando falar sem. Né? Poxa, Pedrinho.
Por isso que eu te trouxe hoje, viu, Júnior? Eu sabia que assim. Aliás, falando nisso, né? Eu acho que. Vou aproveitar que vocês falaram aí das quantidades de uva plantada. Confesso que eu me surpreendi, achei que a Carmenere estava ali beliscando o primeiro lugar. Pedrinho.
40% Cabernet, né?
É bastante, né? É, apesar que eu, assim, apesar da Carmenere, eu sempre, quando penso em Chile, penso em Cabernet, né? Então,
são os melhores, mas, né?
É, são melhores. Mas eu acho que chegou o momento de falarmos dela, né? Da nossa querida... Eu
imagino quem seja.
Carmenere. Antes de mais nada, filhos, assim, ó... eu vou querer ouvir a opinião individual de todos aqui, rápida, sobre o gosto pessoal de vocês, real, sem sacanagem, sem mitos e pegadinhas, certo? Mas, assim, antes de abordar isso, eu quero perguntar para vocês, quem quiser responder. Por que a Carmenere é tão sacaneada? Por que essa uva ela é motivo de bullying, de chacota no mundo do vinho? Me disseram que essa história aí começou dentro da BS, né, Júnior? Que começaram a sacanear aí. Eu não sei se é verdade, se é mentira, que o pessoal começou a... brincar com o estilo da uva, muito característico, aquele pimentão, aquela ameixa, aquela coisa, sei lá o que é. E, assim, por que ela ganhou essa fama? Quem que pode me explicar isso aí?
Eu não sei por que ganhou a fama, o Pedrinho deve saber, ele conta depois, mas eu queria dar uma opinião aqui. Eu acho que esse preconceito, esse bullying, como você falou, ele acontece muito nos grupos onde o pessoal realmente consome vinho, gosta de vinho, estuda sobre vinho, é mais em grupos restritos, porque quando eu converso com pessoas que não estão aqui consumindo como a gente consome, pessoas que são apreciadores de vinho, mas não são apaixonados como a gente, cara, todo mundo gosta de Carmenere, não existe nenhum preconceito. Eu acho que ele está muito concentralizado mesmo nos grupos como o nosso, a gente que gosta de às vezes fazer uma brincadeira. Aí, uma opinião, eu não sei de onde veio esse preconceito, eu tenho a minha opinião, depois eu falo o que eu acho, mas não sei qual que é a percepção de vocês. Tem essa impressão que pessoas que bebem vinho mais despretensiosamente é zero de preconceito.
Concordo, mas da onde que veio isso aí, ô filhos? Quem que sabe?
Fala, Juninho.
Vamos lá. Bom, eu acho que assim, eu concordo com o Newton. Quanto mais a gente estuda vinho, eu acho que a gente tende a cair numa vala muito perigosa, que é de você analisar todo o vinho de forma técnica extrema e até alguns momentos deixar até de curtir o vinho. Um vinho correto, não estou falando vinho maravilhoso, mas um vinho correto da Carmenere é incrivelmente agradável. Tá tudo certo. Se ele tiver equilibradinho, se ele tiver, né, com todas as características bacanas ali de você, um vinho correto, tá? Ele é muito legal, não tem problema nenhum. Os vinhos de alta gama de Carmenere são espetaculares. Tem nada de errado. Os vinhos de alta gama, eu acho, eu adoro. Pedrão, não adianta fazer essa cara não, cara. Eu
tô gosto. Tomando um aqui, ó, pra você hoje.
Se você estiver tomando um Kai, aí, o Purple Angel, cara, esse vinho é maravilhoso. O Kai é espetacular. Carmen de Peu, um baita vinho. Então, assim... eu acho que tem como fazer vinho muito legal a Carmenere, sim. Acontece que a Carmenere, ela é uma uva difícil. A produção dela é uma uva complicada. Você tem, agora lembrei do mestre Arthur, né? As três janelas. Você tem que alinhar três janelas. Você tem que fazer, tem que ser muito bom, tem que ser muito craque.
Até isso foi um dos motivos que ele não foi replantado em Bordeaux, porque ele é de difícil cultivo.
É difícil. Ele voltou para lá por causa do Chile, mas não foi tão, não voltou a crescer tanto exatamente porque é uma uva difícil. Só que assim, a uva bem feita, o vinho correto, ela é legal, tá tudo certo. Agora, preconceito com vinho, eu acho que é muito É muito pequeno a gente falar isso. Pergunto assim, poxa, não gosta do Carmenere? Legal, quantos rótulos de Carmenere você tomou?
Não, mas eu quero ser mais específico. Por que que tem preconceito com o Carmenere? A tipicidade?
É difícil de cultivar, Fernando. É muito difícil você conseguir uma uva perfeita.
Graça, que caiu no gosto. Você chamou o convidado errado. Tinha que ter chamado o sommelier de merda, que é o da piadinha, né? Não. Na verdade, bom, caiu no gosto do pessoal. Ele virou um bode expiatório. Até dando uma... Vou contar
mas
um pouco.
Mas o Taná também não é tão difícil quanto de fazer?
Não. O difícil de você tá. O Taná só é difícil você domar os taninos.
É muito tânico.
Carmenere, a Carmenere é um pouco mais complicado. Você tem a janela de aroma, você tem a maturidade sacária, você tem maturidade sacárica, maturidade fenólica. Para você conseguir alinhar tudo isso na Carmenere, é muito mais difícil do que qualquer outra uva. E aí, meu amigo, sai muito vinho torto pro mercado. E aí,
ainda mais quando você coloca numa produção, como a gente falou, daqueles quatro produtores de alta escala, quase industriais, e ele, é isso que a gente falou, que você pega aquele Carmenere básico, exportação da Conte Toro, que é o que o pessoal mais tomou aí, é um Carmenere desequilibrado, porque ele é feito de super alto volume, e aí o que acontece? O pessoal acabou gostando dessa tipicidade de um álcool alto, uma fruta meio super madura, aí que a gente falou, uma ameixa, um figão, e aí tem essa tipicidade chilena aí, que é esse pimentão, esse que é esse, o que eu brinco que é o suor de cavalo, que é esse cheiro meio suado, assim, que é típico do Chile, que o pessoal gostou, caiu no gosto. Então, o pessoal continua fazendo isso. Mas agora, contando um pouco da minha experiência pessoal, até é engraçado você falar isso. Um dos primeiros vinhos que eu tomei, quando eu tava começando a tomar vinho, que eu falei, nossa, esse vinho eu gostei. Quando eu fui pro Chile, comprei, tomei de novo, foi o Kai. É um Carmenere. O Carmenere, assim, no primeiro contato, no primeiro ataque, assim, ele é um vinho que impressiona, ele é um vinho super aromático, um vinho que tem uma complexidade legal nesses bem feitos, uma fruta, um álcool. Só que, assim, eu digo por gosto pessoal, você vai provando outras coisas que, no meu ver, são mais complexas, mais equilibradas, mais redondas. Mas o que ele falou, o vinho Carmenere bem feito, ele é um super vinho, é um vinho que agrada, é um vinho que você consegue colocar ele lado a lado com grandes vinhos e você tomar e falar, nossa, esse vinho tá muito bem feito, ele tem uma complexidade, tem um corpo legal, tem uma acidez legal, tem um álcool legal. Mas ele tem, você falou, ele tem uma tipicidade, por exemplo, Purple Angel aqui, ele não engana que ele não é, ele não é que não quer enganar, né? Ele é um vinho chileno, você sente um pouco da pirazina, você que a pirazina é esse pimentãozinho, você sente ele uma fruta mais quente, um álcool alto em 15 graus, né? Tipo uma paulada. Então, é gosto pessoal, mas ele é muito bem feito, não tem um defeito, não tem o que falar desse vinho, é muito bem feito, muito bom.
Mas é legal você falou do Kai, legal, um vinho de R$1.000. Cara, vinho que custa R$1.000, você tem obrigação de ser bom, não tem? Aí assim, se você tá, você vai pegar um vinho para pizza de terça-noite, né? Tem um amigo meu que fala que é vinho TQQ, terça, quarta e quinta. Aquele vinhozinho para pizza de terça-noite, o cara vai sair na rua aqui, entrar no primeiro mercado, pegar um Carmenere na prateleira do supermercado e ir para casa. Pô, aí a expectativa é diferente.
Sim. Fala aí, Bobi.
Complementando aí, meu gosto pessoal. Eu já provei dezenas de Carmenere, velho. Dos toppers do Purple Angel, do Kai, todos eles. Aquele Carmine de Pelmo também. E já provei outros medianos. Meu gosto pessoal, eu prefiro tomar um que seja um vinho mais leve, de média gama, seja equilibradinho, bem feito, do que os de alta gama. De alta gama, eu já tomei todos esses. Você toma uma taça, eu até gosto. Depois começa a dar um enjoo, vem aquela bomba de ameixa. Você não consegue, eu não consigo tomar uma garrafa de um Purple Angel, por exemplo. Eu não consigo. Eu tomo uma taça, cara, assim. Tem que ser já no meio do caminho pro final, porque depois daqui não bebe mais nada. É gosto pessoal, eu acho muito pesado. Não é meu estilo de vinho.
O Albert de Villene faz algum Carmenere?
Ele não faz mais nada porque ele tá aposentado, pô. Agora quem faz é o sobrinho dele.
Bela resposta, Bob. Marcel, e você, Marcel?
Bom, vamos lá. Eu sou um dos caras que começou a minha vida mais profunda no vinho por conta do Carmenere, né? Que acho que foi em 2017, quando eu comecei a atender a América do Sul, que eu viajava bastante pra lá. E bom, o Carmenere acho que foi que me introduziu no mundo do vinho. Mas o que é o ponto que eu acho relacionado a essa cepa especificamente? O grande problema do Carmenere, e isso eu tava lendo, é que eles, o chileno, mediante ali no início dos anos 2000, que é com relação à entrada dos Malbecs argentinos, que era uma cepa que representava o país, que tinha representatividade, todo mundo via que o Malbec era a uva da Argentina, eles tentaram enfiar uma uva goela abaixo no mercado, né? E isso daí acabou sendo a Carmenère. E a Carmenère, porque só lá que conseguia se produzir, né? E eles eram os únicos que tinham sobrevivido à filoxera e tudo mais. E aí eles não sabiam como vinificar essa uva corretamente. Então eles começaram a vinificar Carmenère como Cabernet Sauvignon. Então, esperando um período de maturidade na uva muito tardia. Então isso fazia com que se carregasse não somente de fruta, mas também de álcool, né? Mas de pirazina. E aí muita barrica. E aí você pega os vinhos antigos, os Carmenères, digamos assim, eles falam que os vinhos de Carmenère de alta gama de 2012, 2000 para trás, é vinho que minimamente tem que esperar 15 anos, pelo método de vinificação que eles fizeram, senão realmente são vinhos extremamente duros, digamos assim. Então eu acho que o grande problema da Carmenère foi a forma com que eles tentaram enfiar ela goela abaixo no mercado. E se você avalia comparativamente de novo Argentina e Chile, o nível de estudo que eles têm relacionado a Malbec é muito mais profundo do que o chileno tem sobre a Carmenère nesse momento. Então hoje você avalia o que eles estão fazendo, né, nos últimos anos, eles têm realmente aceitado que a Carmenère tem aquela pirazina. Aquilo é uma coisa de tipicidade da uva e é assim que eles estão trabalhando. Então, tem tentado ter o tempo de maturação correto da uva, colher no período certo, aceitado a pirazina e trabalhado com ela. Por isso que é o Robertinho falou que os de média gama, quando ele toma, são mais aceitáveis. Porque eles já estão aceitando que essa pirazina está lá e ela vai estar lá e ela faz parte do vinho. Então, eu acho que é praticamente isso. Então, assim, eu diria assim, sei lá, você tem um Santa Carolina Herência. Cara, isso daí é 20, 15 anos. Não adianta você tomar agora. Se tem um Tatai de Cristóbal, é 20, 15, 20 anos. Agora, se você vai começar a tomar os Carmenères a partir de 2015, talvez você já não precise esperar tanto. Porque acho que eles aprenderam a respeitar a uva e eu acho que agora eles estão no caminho certo para transformar isso na uva do Chile.
Geladinho, toma geladinho ou não?
Respeito. Hoje daria pra tomar um Carmenère, né? Tá 12 graus?
Só botar vinho na janela aqui, ó. 20 minutos, pronto. Tá pronto.
Agora, gente, vocês estão falando muito de pirazina. Pedrinho, explica aí pros nossos ouvintes o que é pirazina. É alguma droga nova, vende na Cracolândia? Onde é que a pessoa encontra isso? Fala aí.
A pirazina, né? Me corrija aí, Júnior. Metoxipirazina, né, que é um componente aromático que lembra o pimentão, lembra até um pouco grama, aspargo, esse chá verde, que ele faz parte da... A Carmenère tem na estrutura da uva mesmo, né? Não é nem secundário, é da uva. A Cabernet Sauvignon também tem um pouco de pirazina, o Cabernet Franc, né? Dessa família tem... Isso é um componente que tem esse aroma meio verde.
Só uma curiosidade da Carmenère, só para finalizar, gente, fico quieto na próxima, é que eles falam que o crescimento da concentração de pirazina é juntamente com o crescimento vegetativo, né? Então eles chegaram à conclusão, alguns produtores, se não me engano, da Santa Rita é um exemplo desses, que quanto mais pobre o solo, melhor vai ser a Carmenère, porque esse período vegetativo dela vai acabar mais cedo e, por consequência, a pirazina vai aparecer menos no vinho.
Perfeito. Ô Marcelo, sabe o que você tá me lembrando hoje, cara? Você lembra o professor Raimundo, quando eu chamava o filho dele para responder na sala, que ele acertava tudo, matava? Nem tanto, mestre, nem tanto.
Eu tenho 30 anos ainda, Pedrinho.
Você tá nota 10, senhor, tá nota 10. Viu? Parabéns. Você vê que eu não sei nada de vinho chileno, mas eu sei trazer convidado, gente. Então, muito bem. Nilton, e você, Nilton? O que você acha dos Carmenères aí?
Cara, eu não sou um grande fã, mas também não sou um grande provador de Carmenère. Não, talvez eu ainda tenha alguns rótulos que são importantes aí, que o Tatai de Cristóbal é um que eu nunca tomei, o Caio eu também nunca tomei, apesar de eu ter aqui em casa. Então eu não tenho uma grande referência de Carmenère, mas o que eu tomei até hoje também não é um vinho que eu tenho paixão, tá? Eu não tenho o mesmo preconceito, é claro que acho que banalizou um pouco por conta de tudo que já foi dito aqui, Mas eu preciso... Eu não tenho uma opinião ainda hoje que eu possa cravar. Puta, é um vinho que eu realmente não gosto, não me agrada. Acho que é por aí. Eu preciso tomar alguns grandes vinhos ainda para poder ter minha opinião final sobre isso.
Você, fala, Robertinho, você falou do Carmené, mas você não falou se você gosta ou não gosta, Robertinho. Você falou que é... Ah, não, você falou, né, Robertinho? Você falou
que é uma banda. Eu falei que eu prefiro de média gama. Primeiro que é a uva favorita do meu pai, né? Então, assim, sempre que eu viajo para Recife, encontro com ele, ele adora. Eu sempre compro para tomar com ele. E eu prefiro de média gama, que são mais fáceis de tomar, mais tranquilos. Você não espera muita coisa, porque... Realmente os de alta gama eu não consigo, só consigo tomar uma taça para finalizar a noite e já era. Porque eu acho muito pesado, muito enjoado. O meu paladar.
Ô Júnior, e você? Você falou do Carmené, mas você não falou se você gosta, você falou que é bem feito, mas você gosta, não? Você adoro. Consome?
Não. Não é a minha primeira escolha. Visto porque os vinhos que eu costumo. A faixa de preço que eu costumo tomar nos vinhos no dia a dia não me agradam. Os Carmenés dessa faixa não me agradam tanto assim. Mas, cara, se o vinho for correto, vinho bem feito, se for para analisar profissionalmente, tecnicamente, né, vou analisar tranquilamente, mas se for para o meu gosto pessoal, não seria a minha primeira escolha. Agora, o Robertinho, se você quiser mandar numa farmácia de manipulação aí, ó, Sec-butil, isobutil ou isopropil metoxiperazina, tá?
Comprei de estrutura, tá? Beleza.
Gente, essas piadas um dia acabam. Não sei se vocês já viram, mas quando surgiu aquele filme Sideways, os Merlot americanos foram extremamente rejeitados também durante um bom tempo.
Concordo. Tem a do Primitivo também, que um dia a gente vai fazer um episódio sobre sul da Itália e vai ser um parecido tema aí, né?
O Newton vai dar uma aula de Primitivo, né? Porque ele gosta bastante.
Então... Se vocês tiverem que tomar um Primitivo ou Carmenero, o que vocês escolhem? Primitivo ou Carmenero, Pedrinho?
Champanhe. Não,
sai do muro. Primitivo ou Carmenero?
Eu tomo Carmenero.
Newton?
Carmenero.
Marcel?
Carmenero.
Júnior?
Sem faixa de preço? Sem limite. Se
tiver que escolher um pra tomar pra sempre, uma uva.
Ih, travou.
Travou?
Ai, sem limite. Desculpa, travou aqui.
Júnior, um pra tomar pra sempre. Só vai tomar Primitivo ou só Carmené pra sempre. Qual?
Não tem limite de preço? Sou eu que vou pagar pelo vinho? Não.
Você tem que escolher um do um
não
tipo.
Não tem um mundo sem dinheiro. É só Carmené ou Primitivo?
Carmené.
Robertinho.
Cerveja.
Rabo de galo, né? Não, escolhe aí. Sai do muro, Robertinho.
Cara... Eu não tenho nenhum preconceito com Primitivo, tampouco, mas eu ainda prefiro o Carmenere. Fernando. Pela faixa, se for de média gama, eu vou no Carmenere.
Eu prefiro Primitivo.
Até que Primitivo chupa
em vocês. Caso,
assim, de mais mil reais, não? Uma pergunta, alguém sabe responder isso?
O quê? Fale de novo?
Se existe Primitivo acima de mil reais nessa faixa de preço, como tem Carmenere de alta gama?
Não existe.
Você que é o rei da Itália, Pedrinho.
Ah, tem uns primitivos lá fora de 100 euros, deve estar custando mais de mil aqui, com certeza. É que não vem, né? Mas tem.
Não, mas já aqui não existe.
Eu conheço esse preço, eu nunca tinha visto nesse preço.
Nunca vi também, eu vi no máximo 50 dólares, 55.
Já provei de 100 euros, mas não... Prefiro
o que vale mais, um primitivo de 100 euros ou um Purple Angel?
Champagne, não, tô brincando, acho que um Purple Angel.
Bom... Eu não falei aqui do que eu acho do Carmenere, mas assim, eu gosto do Carmenere, mais ou menos o que em linha que o Júnior falou, assim, já tomei coisa boa e coisa ruim. Eu até tava olhando meu querido Vivino aqui, tenho 38 Carmeneres classificados aqui, então eu posso falar que eu já tomei bastante diferente aqui, né? Mas alguns que eu gostei aqui, ó, vou citar para vocês, Micro Terroir, Casa Silva, Los Lingues Carmenere, gostei. A Pauta Grial Carmenere, gostei desse vinho também, pelo que eu pus aqui. O que mais que eu botei aqui de bom? Vamos ver. Tá difícil, ó. Purple Angel também, gostei bastante. E por aí, foram os que eu mais gostei, foram esses dos que eu provei aí. Mas eu acho que, enfim, foi bem debatida essa questão do Carmenere. Eu acho que a culpa do seu amigo Júnior, sommelier de merda, nisso aí tem um grande impacto na história do Carmenere, né? Começou a fazer bullying, fazer memes com a Carmenere e virou, acho que ele potencializou essa piada, né? Mas, enfim, eu acho que cada um tem que tirar a sua prova, depois ouvintes, mandem para nós, se gostam ou não gostam, certo? O
Marcel pode falar ao vivo. Hoje ele pode falar ao vivo, né? Não precisa nem mandar depois, hein, Marcel?
É, hoje eu tinha pergunta pra mandar, hein? Mas tá bom, melhor participar.
Ele tá brilhando. Tá sendo o MVP do episódio aqui, o Marcel, hoje. Ô, filhos, e já que estamos falando de vinho, todos aí estão tomando vinhos chilenos. Sério, vamos começar com o nosso querido ouvinte, Marcel. O que você tá bebendo, né, Marcel?
Eu tô tomando um Pinot Noir, né, da Erasuris Las Pizarras 2017, um vinho bastante interessante, decantei ele uma hora e meia aí, e uma hora em decanter, 30 minutos em taça antes de tomar, já tá bastante pronto o vinho, tava até bem um pouco receoso de abrir ele, em alguma das safras, se eu não me engano, a 2018, ele ficou muito bem posicionado lá no Guia dos Corchados, então o que me gerou bastante curiosidade aí de provar, e... É, por mais incrível que pareça, assim, não é um produtor tão forte, né, em Pinot, a Erasuris, mas esse aqui tá bastante redondo aí, né? No caso, fica muito próximo aí do mar, tem alguns toques salinos de...
Qual a região dele, Marcelo?
Não. Oi?
Qual a região dele?
Ele é de Aconcagua, Aconcagua Costa, mais especificamente.
Legal, tá, Marcelo. Você sabe, Marcelo, curiosidade, né? Eu já falei isso aí pro pessoal, já falei, acho que até em algum episódio. Eu nunca me dei bem com os pinôs chilenos. Nunca tomei nada que eu tenha gostado. Apesar de que eu vou participar de um evento aí do nosso querido parceiro blog Véu Cubo, na semana que vem, que é do Miguel Torres. Eu comprei um pinot lá, que é o top de linha deles, eu vou provar e depois eu posso opinar. Depois eu posso até pegar o nome enquanto vocês falam aqui. Mas é um vinho bem...
Santa Digna?
Não.
Não, Santa Digna é de entrada.
É mais
não,
simples.
Não, eu vou pegar aqui e falar para vocês qual que é.
Um Pinot Noir chileno que eu gosto muito, que eu acho ele bastante digno pelo preço cobrado, é o Amaina, da Garcês e Silva.
Boa.
Eu Vai, acho esse Pinot assim, do Chile muito bom custo-benefício.
Mas tá... acho que eu particularmente não gosto. Ó, eu peguei o nome aqui, ó. Miguel Torres, Escaleras de Empedrado Pinot Noir.
Não conheço.
Acho que é o vinho top lá dele. É um vinho de $100, cara, assim, no Vivino, pelo menos aqui.
Mantendo a linha desse Erasuris aqui, o Beloto, é o winemaker aqui é o Baetig, né? Francisco Baetig, que é o mesmo cara que faz o Senha. Esse cara, ele tem a vinícola própria dele, mais ali pro sul do Chile, que ele faz ali o Pinot Noir, os Los Primos e Los Parientes. Esse é um vinho que vale a pena investigar também. É microprodução, poucas garrafas, bastante interessante aí esse vinho também.
Boa. E você, Juninho Medeiros, que tá bebendo aí hoje?
Clássico. Estou tomando um vinho, um Grand Cru, a pauta 2012 da Valdevieso. Caballo Loco.
Vinhaço. Qual que é o blend desse aí? É o azul. Para quem não identificar, é o que tem a etiqueta azul.
Exatamente, o rótulo azul. Esse aqui, eu vou começar a falar aqui, já que vocês estão falando dessa uva, eu vou falar primeiramente dessa uva, que é minoritária no corte, mas ela está aqui. Tem 35% de Carmené, mas os outros 65% salvam, são Cabernet Sauvignon. Ufa. Brincadeira. 65% Cabernet, 35% Carmené, fica ali em Apalta, na Grand Cru Apalta, um pouquinho ali para cima do Vale do Curicó, mais ou menos 180, 200 quilômetros ali ao sul de Santiago.
Boa.
Os 15% de álcool, até abri a janela aqui, né? Esquentou.
Os cavalos são vinhos, assim, na média, são vinhos bem legais de tomar, assim, o preço deles ainda não é um absurdo, acho que todo mundo aqui já bebeu bastante Caballo Loco e... É um vinho bem bacana.
Bastante não, mas já tomamos.
Você já tomou na minha casa comigo e gostou bastante na época, viu? Que eu lembro que o senhor sorriu bastante, viu, seu Pedro Padaneta?
Sorriu por causa do álcool, Fernando. 15% de álcool,
cara. Ele está sorrindo pra
tudo. Não, eu lembro que quando ele chegou na minha casa, que ele viu o cavalo, ele falou: opa, vamos tomar cavalo hoje. Hoje é meu dia de sorte. Foi esse o comentário dele. Pedrinho, e você? Você tá tomando Purple Angel, você já contou. E aí, como é que tá o seu...
Tô tomando um Purple Angel, 92% Carmené, 8% Petit Verdot. Né, eu acho que desses de alta gama é o que o pessoal mais conhece aí, o Purple Angel, né? Bem conhecido da Vinícolas Montes. Cara, um vinho muito bom. Pra mim, alcoólico demais. Mas muito bom, um vinho complexo, um vinho com bastante fruta, bastante estrutura. Eu sou um pouco super sensível à pirazina, então eu percebo bastante. Mas, por exemplo, meu sogro, que tomou um comigo, a minha esposa, não perceberam tanto também a pirazina. Então, eu sou mais chato nesse quesito, mas é um vinho sensacional, muito bom.
Boa, Pedrinho. E o Nilton, você hoje está encantado aí, não é isso?
Porra, cara, falando de 15 graus aí, eu tô tomando um, cara, que é 15,6.
Nossa.
Cara, eu simplesmente amei o vinho, cara. Eu não tinha tomado ainda o Von Cibental, o Tokinar.
Puta que pariu. Cara.
Puta, vinho animal, meu. Eu, assim, recomendo a todos, é pequena produção. É... fazer um parênteses aqui, estão falando que o Pedrinho é muito sensível à pirazina, mas na verdade não é bem a pirazina. Depois a gente faz um post.
Começa com pima, não é pirazina.
É. Tô sensível, pessoal, qual o problema?
Sem problemas, Pedrinho.
Ele nada... tá convidando todo mundo para dar um rolê no carro novo dele.
Respeitem. A diversidade no grupo, respeita a diversidade
no
grupo. A gente
tem conceito aqui, nem com a Carmenera. Mas enfim, gente, eu recomendo a todos que tiverem oportunidade para esse vinho. É um vinho de pequena produção, é um produtor relativamente novo. Baita vinho.
15,6, é isso mesmo?
Qual é a safra, Nilton?
2012.
Que legal, hein?
Baita produtor esse Von Cibental, hein?
É impressionante. Eu só tinha, até hoje, só tinha tomado o branco, o Vonier dele, o Rio Místico.
Rio Místico.
É um baita vinho também, e vinho com preço muito bom. O preço, você encontra esse, o branco você encontra aí na faixa de 150, 160 reais. Esse aqui já é um pouquinho mais caro, mas, cara, vale. É típico do vinho que eu comentei antes da gente começar a gravar, eu comprei duas garrafas, mas pra mim é um tipo do vinho que você tem de caixa em casa, porque, puta, é muito, tá muito bom, me surpreendeu demais.
Ô, Nilton, você acha que tá na hora de abrir ou segura?
Cara, tá, pra mim, tá pronto pra tomar, dá, claro, dá pra... para segurar mais um pouquinho, mas, cara, pode abrir. 2012, para mim, tá muito bom.
E é raro você ter vinho 100% Petit Verdot, né?
Cara, e, meu, me surpreendeu. Eu não tenho também uma conhecimento, assim, de Petit Verdot varietal para poder comparar. Mas, cara,
é pouco, né?
Surpreendente.
Você não é super conhecedor de...
Não, não sou. Posso falar. Acho que não sei quem que... Algum de nós aqui é profundo conhecedor de Petit Verdot. Esse aqui... De novo.
Boa. Qual a sub-região dele?
Chama Pancuerue, acho que é isso. Não sei se é assim que fala. É no Aconcagua, um pouquinho mais sentido litoral, ali sentido Vinha Del Mar.
Are you in the middle of writing the next great novel? Why not check out a future author's diary? Each week I choose a topic, take a deep dive, and ask the important questions you need to answer to give that manuscript a shiny new polish. So check out A Future Author's Diary on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you like to listen.
Excelente. Nilton, eu tô vendo aqui minha adega, eu tenho um outro vinho desse produtor chamado Montelig.
Eu tenho Montelig também. Também é muito
gostoso. Um blend.
É, eu tava olhando o que ele é aqui, ó. Ele é Cabernet, Petit Verdot e Carmenère. Então, esse produtor realmente aí tá bombando, né? Eu vejo só classificação boa, só a gente falando bem.
Né, do Tatá de Cristóbal, né? Que acho que é o vinho mais caro deles, que é o Carmenère.
Sim, né, Marcel?
2007.
Eu visitei lá quando eu tava no Chile, vinícola de autor, muito bacana, cara, assim, super legal o vinho. Assim, o produtor é muito, eu não sei como é que ele tá hoje, né, faz tempo que eu não provo, porque é uma coisa quando o cara começa, aquela coisa que ele tá lendo no dia a dia, né, colhendo as uvas, olhando tudo de perto, o cara às vezes cresce muito, perde um pouco a mão, né.
Eu acho que é o Carmenere mais caro do Chile, cara. Né? É o Carmenere mais caro do Chile, tá?
Mas viu, Robertinho, esses vinhos todos, o Montelig, o Tokinar, o próprio Rio Místico, o Tatai de Cristóbal, cara, são vinhos aí de 4 mil a 10 mil garrafas ano, então a produção é pequena. E o vinho mais simples dele, que se eu não me engano, não sei se é aquele Parcela 7 ou se é o próprio Carmenere, não passa de 100 mil garrafas.
Então que bom, o cara manteve a qualidade, então, o critério.
É suíço, né, se eu não me engano.
Suíço.
Aliás, ó, Marcel, quer contar pra eles ou não?
Tá marcado já, né? Agora pode contar, né?
Marcel vai me ceder um Tatai de Cristóbal, eu vou levar um Kai, eu tenho aqui.
Eu vou lá só para criticar.
Então, quem quiser adentrar, esse almoço está marcado, levar um Carmener top de linha está convidado, hein? Então, quando vai
o
ser,
Marcel? O Tatai é 2007, em 98, Robert Parker esse.
Ó, o Pitulio, vai ser ali 30, 31 de maio, finalzinho do mês.
É isso aí. É. Eu vou estar de férias, para mim tá tudo bem.
Você tem que vir, não tem essa não, vamos marcar. Ô, Roberto, o que você está bebendo aí?
Eu tô tomando aqui um Epu 2013, que é o segundo vinho da Alma Viva, né? Eu tive a sorte na época de ir para a inauguração da Alma Viva, porque tem um amigo meu que é artista plástico, que ele fez as esculturas da vinícola. E aí eu fui, ninguém conhecia o projeto, foi super legal, mas o vinho era outro. Eu confesso a vocês que eu já tomei bastante, tanto a Alma Viva quanto o Epu. O Epu não tinha nem rótulo, era escrito de giz quando lançou. Tinha 200 garrafas que eles faziam, que era mais uma escolha do enólogo para brindar com a galera que fez a colheita. Era uma brincadeira dele, que ele fazia o gosto pessoal dele. Hoje em dia, né, o Alma Viva começou com cerca de 11 mil garrafas. Hoje em dia, o Alma Viva faz 200 mil garrafas, o Epu faz 40 mil garrafas. E não é mais aquele critério do enólogo, porque o cara tem que fazer uma quantidade alta, ele tem que reaproveitar as uvas, né? Então, assim, acho que isso é o lado ruim do Chile, de algumas coisas do Chile, alguns projetos que ficaram bem comerciais. Mas o vinho tá redondo, cara, assim, 2013. Eu tava guardando ele. Você tá... É, inclusive, eu gosto mais, muitas vezes eu gosto mais dele do que do Alma Viva, porque ele tem mais Cabernet Sauvignon e menos Carmener.
Polêmico, hein?
É gosto, cara, é gosto.
É.
Pertinho, conta aí que você tomou na minha casa uma vez um Alma Viva e você falou que era um Bordeaux, às cegas.
Falei, foi a segunda vez que eu caí nessa, Newton. O Alma Viva, quando ele tem mais de 20 anos de garrafa, ele é um Bordeaux, assim como o Dom Belchó também. Acho que ele parece muito Bordeaux, cara.
Pedrinho, tá fazendo um não com a mão aqui, mas ele vai cair no Taste of Mocha.
É, eu quero ver ele fazer uma degustação às cegas, se ele vai ficar com essa bosta toda quando ele pegar algum vinho desse, assim.
Não cai, pode vir.
Vamos ver.
Para, Pedrinho. Humildade, sandálias da humildade pra você, Pedrinho. Para de tomar Bourbon, vai... Sandália de humildade pra você.
Bom, próximo som bem, é o Pedrinho se preparando pro Master Sommelier.
Em breve.
Eu tô bebendo aqui, eu não podia deixar de homenagear os grandes da Conte Toro, né? Apesar que o Robertinho abriu um Epu também. Mas eu abri aqui um Marquês de Casa Concha Etiqueta Negra. Esse vinho eu ganhei de presente de aniversário do meu querido amigo Arthur. Faz, sei lá, uns 3 anos atrás, tá guardadinho aqui. Mas eu fiz questão de abrir, porque eu acho que a Conte Toro é o ícone aí dessa transição de vinhos chilenos da população brasileira, começar a tomar vinho. Acho que todo mundo ali tomou muito Conte Toro no começo. Muito, os brasileiros, claro, tomaram muito, né, Conte Toro.
Eu falei.
Ah, casileiro, de brasileiro. Não, o casileiro, aliás, ele é o vinho que todo mundo, quando começa, fala: opa, hoje é um casileiro, vamos tomar um vinho top. É, não é o reservado, né? É o vinho top, aquela mítica, né? E quem já foi lá visitar a Conte Toro sabe que fazem um
diabinho,
um negócio para turista.
Apaga a luz da caverna, tudo.
Tem um negócio legal lá. Enfim, é um vinho redondinho também, muito bem feitinho, não tenho críticas. E ele inclusive... Eu não sei muito bem o corte, depois eu quero ver melhor, mas com certeza ele tem um pouco de Cabernet aqui, ó. Ah, não, tô vendo aqui, ó. É 60 Cabernet, 32 Cabernet Franc, 8 Petit Verdot, não tem Carmener. Mas ele não tem aquele pimentão forte que os Cabernets às vezes têm do Chile, tá? É um vinho que é bem mais agradável, assim, ó. Recomendo bastante pra quem quer um vinho mais neutro, tá? Bem legal o vinho.
Beloto, vale, qual a diferença da etiqueta negra pro normal?
A cor negra.
Não, mas fora, vai sério, em termos do blend, tem alguma diferença de blend, alguma coisa?
Não, cara, sinceramente, eu não tenho ideia. Depois eu preciso
alguém pesquisar. Sabe explicar, não?
É, não sei. Mas com certeza alguma coisa tem, porque senão seria etiqueta branca, né?
Deve não ser alguma coisa de 25, 30 anos pra homenagear e cobrar mais caro.
É que os chilenos, cara, eles têm o mesmo conceito de cartão de crédito pra vinho. Então, assim, você vai pegar um vinho normal, ele é etiqueta branca, que é o cartãozinho prateado. Você vai pro vinho mais top, ele vem etiqueta negra, é o Master,
não sei o que lá. Tarapacá, tem
o azul. É, o Tarapacá tem o
blue. Tem algum das casas da Bahia, né?
É, exatamente. O marketing deles lá é por cor, não é por vinhedo, né? Então, mas é um vinho legal, recomendo a vocês. Ô, filhos, tem um outro tema que eu queria falar aqui, rápido também. Eu queria falar um pouco dos grandes vinhos chilenos, né? Porque o Chile tem grandes vinhos hoje, né? Falou do Alma Viva aí. Mas acho que talvez aí, com certeza, da América do Sul é o país que tem mais ícones, né?
Verdade.
Citar entre eles aí Alma Viva, Chadwick, Cloapalta,
Senha,
Senha,
O Maximiano.
O Maximiano. E assim, né? Não coincidentemente, três desses ícones são do nosso querido Eduardo Chadwick, né? Da Errázuriz. E eu acho que são vinhos fantásticos, né? O Pedrinho se antecipou um pouquinho, mas eu queria a opinião de vocês também. Vocês acham que esses vinhos, com o devido tempo, realmente fazem frente aos grandes vinhos do Velho Mundo? Porque, lógico, né? Na prova de Berlim, em alguns testes, esses vinhos às cegas ficaram à frente de grandes vinhos de Bordeaux, né? Mas eu quero saber de vocês, assim, o Pedrinho já falou que a opinião dele é que não faz frente, mas vocês acham que esses vinhos com seus 15 anos mais, aí 20 anos, fazem frente a grandes Bordeaux mesmo? Talvez, vamos falar dos grandes mesmo, dos Premier Cru, ou dos grandes produtores que são Grand Cru, vocês concordam que esses vinhos batem frente a frente com eles ou não?
Eu não, sinceramente não.
Falou mal de mim, todo mundo vai concordar comigo agora.
Você não acha, Robertinho?
Eu acho que não, cara. Eu não trocaria um grande vinho, seja francês, italiano ou um grande espanhol, que envelhece muitíssimo bem, por um vinho chileno desse. Eu já tomei grandes vinhos chilenos envelhecidos, sabe? Do meu show, tomei safras de 87, foi o primeiro até 2000, tomei todos. É um vinho espetacular, mas daí para você dizer que tem a mesma elegância de um Bordeaux, que envelhece com o mesmo terciário, com coisa mais... Eu não sei, eu acho que o Bordeaux tem muito mais, é muito mais complexo, eu acho.
É assim, Beloto, você foi muito específico falando de Grand Cruz aí e Bordeaux. Eu acho que se você abrir um pouco mais isso, não for exatamente ali nos grandes, nos 5, 6 principais chateaus, cara, eu acho que faz sim. Principalmente se você tiver às cegas, cara. Eu já fiz isso mais de uma vez e surpreendeu, cara. Ah, claro que se você abre uma Alma Viva do lado, sei lá, num Sassicaia, talvez a questão rótulo, região, isso atrapalhe. Não tem certo e errado, tá? Não tô dizendo que é certo e errado, mas se você tiver às cegas, cara, você vai dizer que são dois grandes vinhos e aí vai ser gosto pessoal. Sim. Um vai gostar mais do da esquerda, outro vai gostar mais da direita. A hora que você abrir, você vai se surpreender, cara. Que é um vinho do Chile, um vinho da Itália, um grande vinho espanhol. Cara, eu acho que tem que tomar cuidado com essa comparação, para você não ir para um extremo de grandes vinhos da Borgonha, que são vinhos aí de... Acho que estão em outra categoria. Agora, vinhos aí na mesma faixa de preço, falar de vinhos aí de 150, $200, ou 250 euros, vai... Eu acho que eles fazem frente sim, minha opinião, cara. Pro meu gosto, eu acho que faz frente sim.
Fala, Juninho, o que você acha?
Então, a gente está tentando comparar, na minha opinião, coisas bem diferentes. Então, assim, você pega lá a Europa, os caras têm 2-3 mil anos, dependendo, 7-8 mil, enfim, os grandes vinhos, vamos falar. Os países lá, os caras têm 2-3 mil anos produzindo vinho. Tem até uma brincadeira, piadinha no mundo do vinho, né? Que fazer vinho é fácil, difícil são os primeiros 300 anos, uma coisa assim. O Chile tem 500 anos de existência. E o Velho Mundo tem 3 mil anos de produção de vinho. Não é a mesma coisa. Não dá para chegar, não dá para comparar. E é assim, o Newton comentou, né? O gosto pessoal. Se for para gosto pessoal, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Tecnicamente falando, avaliando friamente o vinho, tecnicamente falando, eu acho que não tem como pegar. Mas se você for falar de faixa de preço, região específica, terroir específico, um solo assim, uma uva assada, aí a conversa muda. Eu acho que é muito amplo isso daí, não dá para comparar.
Isso que eu tenho cuidado de dizer, se você vai falar especificamente de grandes Bordeaux, cara, e realmente é outra liga, né? É outra liga. Agora, tentando comparar coisas parecidas em mesma faixa de preço, cara, eu já me surpreendi em degustações às cegas, então, pro meu gosto, eu acho que sim, cara, não deixa nada a desejar.
Sim, eu tô fazendo essa pergunta por conta muito do que o Eduardo Chadwick promoveu com a prova de Berlim e depois ele fez no mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Claro que a gente não sabe o quanto que isso é patrocinado, tá? No mundo do vinho existe muita influência, são negócios, então... mas se você pegar as provas às cegas com o nível dos jurados que estava lá, inclusive no de São Paulo aqui, o nosso querido Jorge Luque, nosso entrevistado, estava nessa prova. Pô, os vinhos da América do Sul bateram nos grandes, né? Muitos, assim, principalmente o Dom Maximiano, foi um vinho que bateu muito, o Chadwick também, né? Nesses vinhos do Velho Mundo. Agora, claro, eu concordo com o Newton, né? Um pouco de gosto pessoal. Aqui são grandes vinhos, não precisamos falar, mas também vale uma ressalva aqui, tá? O Robertinho vai lembrar disso. Nós fizemos uma grande prova, eu, ele e o Newton, onde tinha um Chadwick, um Taita e um Cloapalta, tá? Era uma noite desses três vinhos. E, por acaso, a temperatura estava um pouquinho acima do que deveria. Era uma noite quente, né? E esses vinhos ficaram decantando horas, né, Robertinho? Vocês abriram o vinho, sei lá, 3 horas antes, ficou decantando.
E a gente não conseguiu tomar.
Não conseguimos terminar as garrafas. Não conseguimos terminar. Caralho. Não conseguimos terminar. E eram os três, talvez o Taita e o Chadwick, dois vinhos mais caros do Chile, um dos cinco mais caros, com certeza. E o Cloapalta também, que não é barato, mas era mais velho, era 2005,
se não me engano. Não conseguimos terminar é uma figura de linguagem, a gente tomou até o fim, mas foi um negócio que não estava...
Mas estava em susto.
E assim, a gente errou, né? Não era a época do ano, ou pelo menos aquele dia... não era o dia para abrir esses vinhos, né?
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu lembro que o Taita acho que era 2009, o Chadwick também, se eu não me engano, e o Cloapalta era 2005, ou seja, eram vinhos com mais de 10 anos e mesmo assim os vinhos assim estavam muito potentes, muito concentrados. Não, né, os vinhos dessa época não são vinhos para tomar com pouca guarda, assim, com 10 anos é pouco, tá? E acho que essa finesse ainda falta um pouco, né, nos vinhos dessa região e de algumas safras, tá? Que você vê em Bordeaux aquele vinho com uma certa finesse, né? Então cabe essa minha observação. Marcel, quer compartilhar?
Opa, vamos lá. Bom, desses Grand Cru, especificamente os Premier, eu nunca tomei nenhum, então não consigo fazer uma comparação, mas acho que talvez um dos vinhos mais primos que eu tomei foi o Opus One, né? Estamos falando de um americano de alta gama. Eu, em alguns momentos, sinceramente falando, teve vinhos chilenos e argentinos que para mim foram melhores. Eu tomei um Opus One 2011 e um Cobos Corte Único, que é o atual Volturno 2008. E para mim o Cobos estava superior, bastante superior, para ser bem franco. Mas eu acho assim, quando a gente avalia um vinho desses, né, é muito prematuro você falar uma alma viva se comparado a, sei lá, um exemplo hipotético, já tomou Tom Rothschild. Até porque você não tem safra suficiente para isso. Então você vai olhar o Alma Viva, se eu não me engano, acho que o Júnior pode confirmar, a primeira safra é 96?
97, eu acho.
96?
7, né? 7, 96.
7, 7. É a primeira. Eu acho que é 6, não é a primeira? Acho que é 6 a primeira.
É muito novo, né?
É muito novo. Então, assim, talvez você vai pegar hoje um Alma Viva 96 e ele vai estar num nível de evolução de um Mouton Rothschild de 1970. Foi uma safra boa de Bordeaux, digamos assim. Em 1986, são 10, 11 anos de diferença. E até porque o preço dos vinhos é completamente diferente. Eu acho que para ser uma análise mais justa, você compararia, sei lá, um Alma Viva 2000 contra um, na mesma faixa de preço, um Chateau Pontet-Canet 2000. Né, digamos assim, eu acho que realmente ainda é muito cedo pra gente fazer uma análise comparativa de um vinho chileno
com... Alma Vive e Rothschild, você tá comparando pai e filho, pô.
Exato, exato.
Verdade. Esse detalhe, né? Tem o dedo ali, tem o DNA.
Então, assim, tempo de vinhas, né, digamos assim, nível de produtividade, qualidade da cepa, né, digamos assim, então acho que é muito... muito diferente, mas eu acho que os vinhos sul-americanos estão caminhando talvez a passos largos em função aí da tecnologia e tudo mais, que isso tá suprindo um pouco a diferença, né? Agora, o julgamento de Berlim, né? Eu li bastante sobre isso já. É complicado você jogar um Chateau Latour, né? Que foi o que perdeu lá, talvez, pro Chadwick e pro Senha, com 3 anos, né? Um vinho muito novo. digamos assim, para esse vinho de alta gama, né? Então é muito...
Totalmente. Marcel precisa muito de mais aqui, viu? Tá complicado.
É muito novo, é muito novo.
Cara, é muito difícil você fazer. Eu não entendo até hoje como é que você dá, faz essa nota de guia. Você pega um... Por que você pode dar 96 pontos para um vinho? Pode ser até um Lafite, numa safra, você 96 pontos. Aí você vai dar 94 para um vinho que custa, sei lá... $20 ou $30, você assim, eu não sei, acho que você não tem como. A Jesse Robinson já falou isso, que é difícil você, é um range muito alto, né? E pra você comparar isso, colocar tudo numa panela e tentar chegar, termina sendo injusto.
Concordo. Eu acho que a revista Adega faz um negócio mais justo, digamos assim, eles selecionam lá, sei lá, 100 rótulos bons. Ah, esse daí que vocês deram, sei lá, 98 pontos, toma todo mundo um do lado pro outro. De repente, aquele de 20 conto vai ficar uma merda do lado dos outros que são de mais alta gama e tudo mais. Então, essa análise eu acho que é muito justa, porque vinho também é muito do seu momento, o dia que você tá bem, com quem. Por mais que exista uma análise técnica, não é tão concreto assim o negócio. Tem o momento emocional influencia muito.
Mas o que o Robertinho falou, assim, puta, é perfeito.
Eu concordo.
O tasting é uma coisa, o julgamento de Paris foi exatamente igual. Foi feito em 76 e as safras dos top franceses eram 73. Hoje eu fiz uma degustação numa confraria que eu tive aqui, a gente colocou alguns vinhos, enfim, bacanas pra gente tomar. A gente, coincidentemente, tomamos o Epu hoje. E a gente falou de uma negociação que a gente teve na BS há pouco tempo atrás. Foram 4 vinhos apresentados. 3 safras do Alma Viva e 1 safra do Epu. Adivinha o melhor vinho da noite?
Epu, com certeza.
Porque tá mais pronto para tomar. Aqueles Alma Vivas 15, 16, 17 vão ficar maravilhosos daqui a, sei lá, 15, 20 anos.
Já.
E o Epu já tá mais pronto com 3, 4 anos. Então tem essa também.
Ô, Júnior, eu tomei o Epu 2016 e o Alma Viva 2015 praticamente em seguida. Digamos assim... Nesse momento, não vale o investimento. Nesse momento, para tomar agora, não vale a diferença.
Vale. Eu acho que até o Epu, ele tá até... Não, eu já provei do Alma Viva 15, acho ele maravilhoso, espetacular, mas eu acho que o Epu mais jovem, ele tem mais a oferecer do que o Alma Viva mais jovem. O Alma Viva vai ganhar muito com o tempo, ele vai melhorar muito com o tempo, coisa que o Epu já está, entre aspas, fica pronto antes, sei lá, né?
Concordo com você. Mas o julgamento de Paris, eles repetiram 40 anos depois e Deus americano de novo, né? O Reed Montebello ganhou, então acho que essa é mais justa.
Ah, cara, eu não confio muito nesse tipo de julgamento, sinceramente.
Vamos fazer o da Moca pra gente ver o que o Pedrinho fala.
O julgamento da Moca.
Aliás, ô Júlio,
vocês me convidem, mas não me cobrem.
96 pra 100, o que diferencia você dar 96 pra 100 pontos é o seu estado emocional, como você disse, e o momento que você tá e o ambiente que você tá tomando o vinho. Ele disse que isso faz uma puta diferença.
Então, ô Robertinho, sabe uma coisa que eu sugeri pros meus confrades aqui? Tem uma confraria. E eu falei assim, galera, faz o seguinte, a pessoa fala, ah, essa história de música na adega e música, não sei o que, eu falei, ó, faz um teste, pega um dia, chega na sua casa, abre o vinho, coloca, sei lá, escolhe uma música clássica que você gosta lá, Claire de Lune, ou Nona Sinfonia de Beethoven, sei lá, coloca uma coisa famosinha e clichê e toma o seu vinho. Aí você toma metade do vinho, deixa lá, meia hora depois você volta pra sala, coloca um metálico, coloca em AC/DC e toma o mesmo vinho. A experiência é diferente. É normal. Normal, a experiência é diferente.
Não sei quem que já teve essa sensação de você tá numa vinícola, numa visita, você prova o vinho e fala, cara, gostei. Aí você compra a garrafa. A hora que você abre em casa, você fala, caralho, por que eu comprei essa merda, cara?
Ô Newton, isso daí é a famosa lojinha depois da montanha-russa, que você tá envolvido, você paga $100 numa foto que você nunca mais vai olhar pra ela.
3 horas de storytelling, irmão. Lógico
que vai estar. Mas é que às vezes, cara, você tá lá, é legal. Puta, eu adoro visitar a vinícola, cara. Pra mim é, assim, todas as viagens que eu faço, que eu puder, em algum momento, deslocar, que seja pra ir em uma vinícola, eu faço, cara. Eu dou um jeito. E você tá lá, é um ambiente, é legal, assim, normalmente você é bem atendido, e você fica, você fala, cara, às vezes o vinho te impressiona e não é um vinho. Grande parte tá pela experiência, pelo momento, você tá ali, cara, é feliz, tá contente de estar lá fazendo algo que te dá prazer, e o vinho fica melhor. A hora que você traz pra casa, você vai abrir e fala, meu, não é o mesmo vinho que me deram lá na degustação.
Ô, filhos, eu quero, pra gente terminar o episódio aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês irem pensando, tá? Depois eu quero falar um pouquinho do enoturismo rápido que vocês fizeram, experiências para compartilhar com o pessoal. Mas, ó, vão pensando nessa daí. Eu quero que vocês falem o vinho favorito de vocês do Chile e um vinho acessível do Chile que vocês gostam, tá? Acessível é, sei lá, vamos falar um vinho de menos de R$300 aí, vai? Alguma coisa do tipo, que não é barato, mas é acessível, de certa forma. Pode ser de 50, de 100, de 200, mas que vocês gostam. E o favorito, que pode ser de 100 ou pode ser de 1.000, tá? Mas antes disso, eu queria que cada um rapidinho comentasse algum lugar, algum enoturismo que fez no Chile, onde gostou, onde foi, ou uma vinícola que foi e gostou muito. Quem pode começar?
Cara, eu vou começar porque não é muito simples. É, eu fui duas vezes para o Chile. A primeira vez foi em 2008, eu ainda não era apaixonado pelo vinho, não tinha, mas eu fiz uma visita na Undurraga, que eu adorei, achei muito legal a vinícola, passei, achei muito legal. E a segunda vez que eu fui, eu fiquei só 2 dias, eu estava em conexão de um voo para a Califórnia, acabei ficando 2 dias lá, mas não consegui fazer viagem, não consegui visitar nada, então a minha experiência ela é muito pontual. Mas eu achei bem legal, até porque na época eu não era bebedor de vinho como hoje, mas para quem era um iniciante, quem gostava já de vinho, foi bem bacana a visita lá.
Boa. Marcel, qual que você gostou lá do Chile?
Eu não vou falar de vinícola, eu acho que vinícola é um pouco mais complexo, digamos assim, mas eu gostei muito de um bar de vinho que eu fui lá, chamado Bocanares. É, ele fica muito próximo ali da Universidade Católica, que na época eles, eu tava indo a trabalho e eles me introduziram, foi complicado isso, né? Eles me introduziram uma história do Chile, digamos assim, que é um movimento bastante recente, que é esse do Vinhateros del Cariñán, né? Que é uma uva que eles estão trabalhando fortemente ali, principalmente ali no Vale del Maule, e que é relacionada à uva Cariñán, que eles estão tentando... colocar ela de volta no mercado. Eu acho que é um tema muito interessante, e os melhores vinhos chilenos que eu tenho tomado recentemente aí tem entrado nos grandes blends, digamos assim. Então eu acho que o Bocanares é um lugar que eu recomendo bastante para quem for em Santiago.
Por acaso é perto daquele lugar que tem um monte de restaurante, tipo um shoppingzinho assim, ali, é? Tem um...
Não. Bocanares não. É no bairro Boêmio de Santiago. É o bairro, como é que chama aquele...
É a Universidade Católica ali. É a Universidade Católica ali. Beloto, ali eu conheci aquele lugar por conta da indicação de uma loja. Para mim, a melhor loja de Santiago para comprar chama BB Vinos. 2Bs e Vinos. É uma loja pequenininha, com sommeliers lá dentro. Você entra, a indicação é ótima. E aí eles me indicaram no Bocanares. O Bocanares é um lugar que você vai provar, você paga o menu degustação. Então é 5 vinhos para você provar e existem várias faixas de preço. Você pode pagar um valor altíssimo lá e tomar os 5 tops do Chile, digamos assim.
Legal, boa. Você, Junior, qual foi o seu favorito lá?
Eu fui nesse Bocanariz, achei legal a experiência de provar os vinhos com as comidinhas, estava bem bacana. Eu gosto de vinho, eu gosto muito do Maicas de Limari, chama Quebrada Seca, é um Chardonnay de arrebentar a boca do balão, 300 pau mais ou menos, você falou que até 300, valia.
Calma, mas não tá na hora de responder.
Ah, não é o vinho ainda?
Agora eu quero saber da vinícola, do enoturismo, qual que você foi lá. Mas depois você fala de novo, não tem problema.
Tá bom, desculpa. Eu visitei algumas, várias, gostei lá da questão da Calicata, o Terroir Hunter da Undurraga, achei muito legal e tal, mas aquela vinícola toda de madeira assim, quando você chega na Alma Viva ali, você entra... Era até mais difícil acesso e tal, mas, poxa, foi muito legal conseguir visitar, fazer um tour lá dentro. Aquela sala de barrica espetacular, aquilo lá marcou legal.
Boa. Bob, você?
Bom, eu vou falar rapidamente 3 pontos. Eu acho que o Bocanares realmente é um lugar ali, acho que é Laçaria, o bairro dos Boêmios lá em Santiago. Mas assim, lá você tem uma infinidade de vinhos para tomar por taça, o que vale muito a pena você conhecer os estilos de vinho do Chile. Isso é fantástico, não tem outro lugar lá que tenha isso. Tinha uma das sommeliers, que era uma brasileira, inclusive, que trabalhava lá na época que eu fui, que bateu um papo, foi super bacana. Né? Essa é uma opção. Tá ali do Vale do Maipo, você ir para Constitoro, eu não recomendo fazer o tour turístico normal, aquele da Caseira do Diabo, tudo, acho que é meio mico, já é muito lotado. Mas na própria Constitoro, você tem que agora separou, virou uma vinícola separada, você tem a Domel Shaw. Você pode fazer, conversar com o gerente lá e pedir ao cara para fazer uma degustação separada de Domel Shaw. Você paga um pouco mais, mas você vai provar tipo umas 4 ou 5 safras de Domel Shaw, vale super a pena. Tá? Esse é um baita passeio. E a Alma Viva está abrindo também, se você fizer com antecedência, tem um chame que eles estão abrindo para almoço agora, fazer uma visita lá, você paga um pacote lá que você pode almoçar. O lugar é fantástico, a vista dos vinhedos, a mesa, o lugar para você almoçar é maravilhoso. É um passeio também super exclusivo. E eu já tinha falado durante o programa do Couto Chaga Valley, né? Que é você visitar a região, aí já é mais 2 horas e meia, 3 horas de carro. Você vai, agora tem que ficar uns 3, 4 dias. Tem hotéis de vinícola, tem hotéis de boutique, hotéis do charme. E as vinícolas são muito legais. E a visita à Casa La Postola é imperdível. Eu fiz lá uma degustação com um enólogo que vem sempre pro Brasil, chamado Diego Urra. Ele é o cara sempre representando a La Postola. Ele é embaixador e enólogo lá da Casa La Postola. E ele fez uma degustação comigo de pegar 3 clôs à pauta, 3 garrafas de clôs à pauta, o mesmo vinho, o mesmo ano. Uma ele tinha aberto 72 horas antes, tinha tirado a rolha. Outra 48 horas, outra 24 horas antes. E assim, é fantástica a experiência. Foi muito bacana. O pessoal é muito atencioso.
Boa, Bob. Pedrinho, e você? O que você gostou de ver no turismo do Chile que você fez lá?
Não, eu acho a gastronomia do Chile boa pra cá. Eu acho caro um pouco. O Chile, Santiago, é quase São Paulo, assim. É bem, bem caro, mas tem bastante restaurante de alta gastronomia aí. Frutos do mar, bom pra caramba. Eles têm carne boa pra caramba também. Eu gosto de Santiago. Acho que é uma cidade muito, muito limpa, uma cidade muito organizada, com bastante opção de turismo no geral. Acho que eu gosto mais de Santiago do que as regiões vinícolas.
Entendi. Muito boa a sua dica pra quem quer fazer no turismo no Chile, Pedro. Excelente. Bom, eu gostei lá, cara. Eu gostei muito da Emiliana. Emiliana é uma vinícola bem, bem legal, cara. Eles têm também, né, como são orgânicos. Puta, eu lembro lá, tinha galinha, tinha bicho no vinhedo. E eu fui muito bem tratado lá. Eu cheguei atrasado na degustação e eles... praticamente fiquei somente eu e minha esposa lá na época. E fizemos a degustação só com o enólogo principal que estava lá, com o sommelier. E serviram os vinhos até fora do cardápio, que tinha o G, né, que é o vinho deles, acho que é o top de linha lá. E, puta, fui muito bem tratado, adorei essa vinícola, comprei um outro G que tá aqui em casa. Tenho boas memórias de lá, e fora que é muito, muito bonita também. E de fácil acesso de Santiago, né? Agora, filhos, para terminar, que a gente tá no limite aqui. Qual é o vinho favorito de vocês, quem quer começar?
Peraí, ô Beloto, tem uma coisa para terminar essa parte de enoturismo lá no Chile, que é o seguinte: você, uma das maiores causas de divórcio no Chile é o problema de gás tóxico, porque ali é um bunker, né, que nada que sai ali. Então, se for em lua de mel, não pode soltar pulo no quarto, porque vai ficar um mês lá, você morre e volta divorciado, cara. É um problema seríssimo.
Bom, excelente comentário, Robertinho, parabéns.
É bom que tá no fim do programa, não é todo mundo que chega até essa hora.
Tomara que o Gastão edite, mas eu sei que ele não vai editar, que ele é preguiçoso. Ô, filhos, vamos lá. Vinho preferido e vinho acessível do Chile. O que vocês podem falar aí? Quem pode falar aí, ô Marcel? Vamos lá.
Eu acho que o vinho favorito dos que eu tomei, até tem um rank, pra mim é o Close a Pauta, né? Foi o melhor vinho que eu tomei. E vinho acessível eu indicaria o Terroir Hunter da Honduraga, já que tem que ser abaixo de 300. Eu acho que qualquer uva dessa linha aí, ela é excelente. Carmenère, o Carignan é sensacional. O Cabernet Sauvignon acho que teve 96 pontos descorteados em algum ano, não me lembro exatamente. Então acho que é uma linha que eu recomendaria. Abaixo de 200.
TH lá, né?
TH, exatamente. TH é Terroir Hunter.
É legal.
Então, você...
Cara, para mim o Senha, principalmente se for envelhecido, o Senha muito novo, acho que não recomendaria, mas eu já tomei várias safras e para mim é o número um, um pouco por ter tomado bastante, acho que isso conta. Cara, vinho acessível, eu gosto bastante da Matetit, aquele Corrarilho. Eu acho esse vinho muito bom. Muito bom. Um vinho também, acho que talvez na faixa de 180, 200, o Syrah.
Ótimo. Fadanelli, qual champanhe favorito?
Passa champanhe chileno favorito.
Passa champanhe.
Valdivieso. Não. Eu acho que o meu... Tudo que eu tomei ultimamente, que eu fiquei mais contente aí, eu falaria que é o Petit Clos à Pauta, que é o segundo vinho do Clos à Pauta. Eu acho que ele é um vinho mais pronto que o Clos à Pauta, né? Nunca tomei um Clos à Pauta tão velho, acho que 2005 foi o mais velho que eu tomei. Mas o Petit Clos, pra mim, é uma grande surpresa. Da última vez que eu tomei, eu achei que tava muito redondo, que tava bem acessível. Eu não sei quantos que ele custa, uns 300 e pouco?
Tem promoção aí, 380, por aí. 390.
Então, esse é um excelente vinho. E fujam dos Pinot Noir, da Leida.
Concordo. Ô Pedrinho, mas por 380, você acha que o Petit Clos vale mais que um La Piubelle?
Nunca tomei muitos La Piubelle, mas os que eu tomei Petit Clos eu gostei mesmo, achei muito bom.
Isso aí. Você, ô Juninho, qual que é o seu favorito, seu bom acessível?
Desculpa aí, já queimei a largada aquela hora, né? Mas enfim.
Vai.
Eu tive a chance de...
Repita!
Eu tive a chance de tomar alguns alma-viva, algumas safras de alma-viva, e acho que pela constância, pelas safras que... algumas espetaculares que eu tomei, acho que eu ficaria de alma-viva. Eu adoro aquelas safras maravilhosas. Eu não gosto de falar de pontuação, mas as que receberam aí 100 pontos são realmente espetaculares. E o vinho que eu gosto muito, que eu até comecei a falar no começo do podcast aqui, que eu falei do Marcelo Papa, é um vinho que ele faz lá no Limari, um chardonnay chamado Maicas de Limari. Perdão, o produtor é Maicas de Limari. O vinho se chama Quebrada Seca. Esse é um baita...
Esse vinho que eu comentei da Wine, que é o Wine trazer. Esse mesmo.
Eu tava tentando lembrar o nome dele. Acho que foi um dos melhores vinhos brancos que eu tomei do Chile, assim, todos os tempos. Um negócio espetacular. O Chardonnay que o Marcelo Papa fez lá é sensacional.
Pitulio, o Gá levou esse vinho numa confra nossa, se eu não me engano.
Ótimo, ótimo. Robertinho, seu favorito e seu custo-benefício.
Vamos lá. Tem momentos diferentes, porque os dois melhores vinhos que eu tomei na minha vida do Chile foram o Alma Viva 97, que eu gostei daquele que tomei na casa do Newton, que eu tinha tomado por coincidência a mesma safra um tempo antes, que é maravilhoso, como ele envelhece super bem. E o Dom Melchor 95 e 97, foram os melhores vinhos que eu tomei. Agora, tomando safra mais recente, realmente eu acho que me decepcionaram um pouco. Talvez por estarem o Alma Viva por estar muito novo, e o Dom Melchor acho que mudou o estilo e para mim caiu muito de qualidade. Hoje, para mim, o meu vinho preferido desses grandes do Chile é o Vic. Eu acho que é um puta vinhaço, entendeu? E tive boas surpresas. Desde com 2010, foi a primeira safra dele, até o 2012, foi o último que eu tomei, tava muito bom. Tu, vinho custo-benefício, eu tô aqui me matando, querendo me lembrar daquele que a gente já falou duas vezes no podcast aqui, que era aquele reserva, Cabernet Sauvignon reserva, que a gente deu a dica até pra comprar na Super Adega em Brasília.
Pérez Cruz.
Pérez Cruz.
Cabernet Sauvignon
Reserva.
Bom, é isso aí.
Pérez Cruz.
Cara, era um vinho que a gente chegou a pagar, acho que R$50 na Super Adega em Brasília.
Tá 69, Robertinho.
Pô, subiu, né? Enfim. Mas mesmo assim, a gente chegou a pagar na época R$50 no vinho, cara. Comprando de caixa e entregava de graça em São Paulo.
É isso aí, boa. Bom, você respeita a opinião de todos, mas vocês são todos enganados, porque o melhor vinho chileno, na média, chama-se Dom Maximiano. Tá? O Dom Maximiano, para mim, ele entrega similar a tudo isso que vocês falaram, custa metade, e nós estamos tomando aí os da década de 80, e eles estão foda, tá? Da década de 80, não é 90, essa brincadeirinha de alma viva aí, começou em 96. 96, cara, o Dom Maximiano já dirigia, já tinha carta, já tava na balada, entendeu? E o Alma Viva tava nascendo. O melhor vinho do Chile é o Dom Maximiano da Herraduras. Você pode comprar qualquer safra, mas eu recomendo como a melhor de todas, que eu já provei várias, é a 2007. Esse vinho, o Dom Maximiano 2007, vai ser o melhor vinho chileno que você vai provar na sua vida. Pode confiar em mim. E o vinho mais custo-benefício que eu tenho para citar para vocês, para falar a verdade, eu espero que ele esteja custando menos de 300. É o Stella Aurea, da Quebrada do Macu. Tá.
Eu acho que tá mais caro, hein?
Será que ele passou de 300 já?
Passou.
É o depois do Domusauri, a segunda vinda do Domusauri, isso?
É o antes do Domusauri, né?
É o antes do Domusauri, acho
que é. Porque eu lembro de ter comprado ele por 200 e qualquer coisa, assim. Até menos de 200. E essa, o Robertinho tá mostrando aqui uma foto de um vinho muito legal aqui na imagem. É bom esse vinho, hein, Robertinho? Você já tomou?
Você quer provar a mim? Quer provar? Eu tenho aqui uma garrafa, você quer provar?
Tá bom. Mas o Stella Aurea é um vinho muito legal e, inclusive, é um vinho que você consegue comprar ele no mercado já com uma certa idade. Eu não sei com quanto tempo que a quebrada do Macu lança esse vinho, mas eu lembro de ter comprado 2013, 2009, 2015, recentemente, assim, há 2-3 anos atrás. Recomendo muito. E, lógico, o Domus Aurea também é um vinho... Muita gente diz que é o melhor Cabernet do Chile, é o Domus Aurea. Eu queria fazer uma menção honrosa, tá? Alguns vinhos chilenos que a gente não falou, mas estou pegando aqui, ó.
Santa Rita Reserva Especial Cabernet Sauvignon, esse merece.
Você está falando sério ou você está brincando?
Eu estou falando sério. Se você olhar do pessoal lá, Luiz Cola, o Gastão Bolognes, eles fizeram várias degustações às cegas com Alma Viva, Close a Pauta, e o Santa Rita sempre ganhava.
Casa Real,
exatamente. Okay.
Que eu perguntei, você tava brincando.
E o Carmen Gold Reserve, pra mim, entrega muito pelo preço.
Boa. Eu quero fazer uma menção honrosa a alguns vinhos aqui, que não foram falados, chilenos.
Você tem algum esquema lá com a banca do Ramon?
Eu?
É.
Sou amigo do nosso querido Kel.
Ele acabou de reprecificar o Stella Aurea para R$299,90.
R$299,90.
Acho que ele tá ouvindo ao vivo, então... Tá... Então, segue a...
Arrasta para cima e pega o cupom, né? Compra do Filhos Oficial.
É isso aí. Ó, alguns vinhos que nós não falamos aqui, mas que eu quero mencionar que são vinhos muito bons. Santa Helena Dom, é um vinhaço do Chile. O Dom Melchor, o Robertinho falou, o Vic falamos... Cabalos nós falamos, o Altair é um vinho que pouca gente fala, mas é um vinhaço quando também com certa idade, o baita de um vinho, um dos meus favoritos que eu tomei, talvez hoje eu te falo com a faixa de preço dele, é a minha compra, é o Enclave da Ventisqueiro, tá? O Nilton sabe, também adora esse vinho aí que eu sei.
Fiz uma rapa uma vez num restaurante aí que tava com o preço errado.
Sim, Montes Alfa M, grande vinho também. Puta de um vinho, tá? Que não falamos aqui, mas é fantástico. Recentemente eu provei um vinho chamado Altazor da Undurraga, gostei bastante também.
Baita blend.
Santa Ema Catalina, bom vinho, pelo preço também, muito bem feito, gostei. Os vinhos da Eu Principal, tanto Memórias quanto aquele, o top deles, é um vinhaço, tá? Caramba. Recomendo demais também, quem puder adquirir. Um vinho muito pouco falado que eu gostei muito, que é o Santa Ema Rivalta. Quem puder comprar esse vinho, muito redondo também.
O Vilmanê também, Beluto.
Vilmanê,
Malbec chileno.
Vinhaço, tá? E como dissemos também, os vinhos da Von Cibental, aí, todos eles, o Tocnar, Montelig, todos eles grandes vinhos aí, tá? Então fica essas dicas para quem puder. Quem não pegou os nomes, manda pra gente.
Gandolini. Cabernet Sauvignon.
Gandolini tá na moda, né? Que tem os bonequinhos na capa ali, a Maria, sei lá o que é.
Cabernet Sauvignon. E a gente tem que aproveitar para se redimir, porque eu fui crucificado naquele episódio que a gente falou do que o Dom Melchor era o primeiro vinho, o grande vinho chileno de alta gama a chegar no Brasil, e não foi. Porque o Dom Melchor, o primeiro assado foi 87. O primeiro foi o Dom Maximiano, foi 86, foi um ano antes.
Então chupa, que é o meu vinho favorito, falei para você. Né? Filhos, como o nosso Instagram foi... destruído, não temos pergunta hoje, mas trouxemos um ouvinte para o Marcel para representar todos os ouvintes que gostariam de ter feito perguntas. Vocês querem falar algumas de embora, filhos, ou não?
Eu tenho uma pergunta para fazer para os experts, os especialistas. Que aí é uma coisa que é curiosa. Não sei se o Júnior pode responder isso. Júnior, como a gente estava falando aqui dos 7 países que mais exportam vinho para o Brasil, que tem aqui 39% é Chile, Portugal passou a Argentina agora com 1%, se eu não me engano, a mais do que a Argentina vai com 15%, depois você tem Itália e França com 11%, Aí Espanha, acho que tem 7, e Uruguai, que é o sétimo lugar, cai para 2%. Quer dizer, existe uma concentração muito grande e só tem um caso de velho mundo chegar nas cabeças, que é Portugal, por conta talvez do custo-benefício. Aí você acha que do jeito que está hoje, pela questão do preço desses vinhos, tem condições de mais vinhos do velho mundo também caírem no gosto do brasileiro? Ou você acha que vai ficar, né, por questão de preço, qualidade de preço, vai ficar sempre nessa coisa de Chile e Argentina com Portugal no meio?
Eu acho que o Brasil tem uma relação histórica aí, né? Paternal, quase fraternal aí com Portugal, por mais que a gente tenha sido mais destruído do que colonizado, enfim. Mas acho que tem uma relação muito próxima entre Brasil e Portugal e isso ajuda nesse quesito. Por outro lado, eu estou vendo uma crescente absurda de vinícolas, pequenas vinícolas, vinícolas boutique, produtores querendo trazer vinhos para o Brasil com custo-benefício legal, porque se o cara quiser emplacar vinho de alta gama, vai demorar muito tempo para desnatar esse mercado. Acho que sim, Robertinho. Eu acho que sim, a gente vai ter... Espanha é um super produtor. A gente tem muita coisa da Itália chegando muito legal agora aqui. Tomei vinhos dessa semana, vinhos monovarietais de Garganiga, da região de Verona, coisa que eu nunca tinha provado antes, barato, na faixa de R$70. Estou tomando vinhos aqui muito legais, chamado Lagares do Castelo, vinho na caixa de R$70, R$80 também de Portugal, mas é Portugal, enfim. Eu acho que vai abrir. Acho que tem condições de ter mais velho mundo aqui no Brasil, sim.
Boa. Marcel?
Só para finalizar o Chile, minha opinião, tá? É a última frase da noite, então boa noite para todos já, antecipadamente. Recomendo prestar atenção nos vinhos de altitude, Andes Plateau 700, esses vinhos RHU da Alco House. Comprem Manso de Belasco enquanto está barato, que é um Cabernet Sauvignon chileno fudido. E se acharem o
quanto
Silêncio, Robertinho, eu acho que você deve pagar hoje uns R$350, mais ou menos, o Manso de Velasco. Mas a cegas, eu acho que ele derruba vinho com o dobro de preço, tá? Concorda, Júnior?
Eu gosto muito desse vinho. Aliás, se o Fernando me permitir, faltou... O Neuton comentou do Corrarilho, né? Eu acho um baita vinho. Mas tem a linha EQ da Matetit, que
é um Pinot bom, chileno.
É divina. E tem um Syrah do Vale do Casablanca, da Casas del Bosque, acho que é Pequenas Produções. Rapaz, é de lascar. Mas esse vinho que você falou agora, Marcel, cara, isso aí é um concurso.
É alto padrão e baixo preço.
É alta gama,
Bom, RHU, o Andes Plateau, o Monte Velasco e o Silêncio da... Pô, tô esqueci o nome da vinícola, gente. Da Emiliana. Não, não é Emiliana. O mesmo que faz o bicicleta lá. Esqueci, desculpa, gente. Fugiu.
Cono Sur.
Um baita vinho e dificílimo de achar.
Eu ia falar Calói, né? Mas o Roberto falou Cono...
Um Cabernet Sauvignon muito. A gente provou no Descorchados.
Então. A gente provou também lá. Realmente, agora tem um vinho ícone da Cono Sur, sendo que o vinho custa parece que R$2.000 no Brasil. O vinho é espetacular, mas não dá pra pagar R$2.000. Não, eu não pagaria.
Vocês provaram lá na Descorchados, né?
Uhum. Masterclass, lá foi o principal, né? Como é princípio, tem um nomezinho desse assim.
Não, é o Silêncio, o top da Cono Sur.
Silêncio, é isso mesmo.
Boa.
Robertinho, eu vi ele por 900, cara, por isso que eu falei.
Tá baratinho. Agora tá baratinho.
De graça, promoção.
Marcel, gostou de participar?
Gostei. Eu acho que eu falo muito, mas tudo bem.
Realizou seu sonho de podcast de vinho ou não?
Primeira participação em podcast na minha vida, tanto de vinho quanto qualquer outra coisa.
É isso aí. Você ouvinte que quer ser o próximo Marcel, é só fazer o que o Marcel faz, que é pagar vinho pra gente, pagar almoço. Você participa aqui, né? É isso aí. Júnior, obrigado por você ter voltado. Você é o cara, né, Juninho? Você não conseguiu no nosso jantar, por isso que eu quis te trazer aqui hoje pra te recompensar. É o mínimo.
Ainda precisa recompensar, mas muitas vezes, pelos vinhos que eles tomaram no jantar, eu tô com inveja aqui até hoje, tá? Então fica, por favor, vê se me ajusta a minha agenda no próximo jantar aí. Mas obrigado, queridos, obrigado mais uma vez pelo convite e tamo junto, sempre. Sucesso.
Não, obrigado a vocês, cara. Ô, filhos, alguém sabe imitar o Gastão aí? Não, tem uma pergunta aqui pra ele.
Tô tomando vinho de 14% de álcool aqui.
Você já sabe o preço do resgate da conta, né, ô Beloto? Tô com os filhos, né?
Eu tô sabendo, tô sabendo.
Ô, filho, eu acho que como o Gastão não tá aqui, fica pro próximo a pergunta, cara.
É que tem uma pergunta pra ele aqui, cara.
Só fala quem mandou, só fala quem mandou hoje.
Puta, você sabe que hoje como não tem Instagram, ela veio por uma garrafa, ela veio boiando numa garrafa e chegou na praia. É, ela deve ter vindo das Ilhas Maurício.
Ah,
mas não sei quem mandou, mas queriam perguntar pro Gastão qual que é o motivo do nome Confra do Filhos. Você sabe, Marcel, o nome do motivo do nome?
Cara, eu acho que como não tem a presença dos cinco membros, né, oficiais da Confra do Filhos, inclusive o Pedrinho abandonou a gente mais cedo, eu acho que não é justo, né, a gente explicar, né, o porquê, né? Mas talvez na live da meia-noite a gente consiga falar, né? Pra quem estiver presente, claro.
Então vamos fazer o seguinte, se a gente recuperar a nossa conta do Instagram antiga, a gente conta. Pode ser ou não?
Não.
Justo.
Aqui é igual a Dilma, cara. Temos que dobrar a meta, cara. Se dobrar a meta, a gente conta.
Queridos ouvintes, mais uma vez, obrigado. E encarecidamente eu suplico que vocês nos sigam no nosso novo Instagram, @confradofilhosoficial. E também o nosso querido Facebook Confra do Filhos. O episódio vai ao ar. Agradeço a todos vocês. Agradeço ao nosso convidado Júnior, nosso querido ouvinte Marcel que participou, Nilton, Robertinho e Pedrinho que já foi naná. Nem tchau falou. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
Tchau.